Rápidos Cast. Agora.
Saudações, magiqueiros. Bem-vindo ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic. Eu sou o MP e estamos aí com ele de novo. Fala, Eli.
Fala, MP. E aí, pessoal, tudo bem?
Beleza, tem uma historinha pra contar, cara. Imagina assim, uma menina da periferia do Rio de Janeiro cresce e vira uma mulher bem sucedida. Ela sai com as amigas e vai, né, pra um karaokê ou beber alguma coisa, e elas ficam conversando sobre o passado. E ela chega a falar que ela só conseguiu estudar, pegar gosto pelo estudo, pela influência de um professor que fez ela ficar boa em exatas, né? E depois desse dia ela vai dormir com o pensamento: aniversário da minha sobrinha tá chegando, eu vou fazer por ela a mesma coisa que esse professor fez por mim. Ela chega numa loja da periferia do Rio de Janeiro, uma loja de Magic, a que ela frequentava, né? E compra um deck pronto, um Planeswalker deck, para dar de presente para a sobrinha dela. Na saída da loja ela repara que tem um senhor olhando para ela. Os dois trocam olhares assim, mas ninguém fala nada, né? Esse senhor é o antigo professor dela, e é com ele que a gente vai falar na fase principal. É com o Jacó, com o projeto dele que tá mudando vidas aí. E essa história pode muito bem acontecer, né, cara?
Pode sim, cara. Um abraço pro Jacó aí. E, cara, é sensacional o projeto dele, né? Quem não conhece vai conhecer mais e conhecer melhor. E, cara, essa história pode ser realidade daqui a alguns poucos anos aí. E é demais. Esse projeto dele vai mudar muitas vidas. Está mudando já muitas vidas.
Eu só não falei o formato que o Jacó estava jogando nessa fantasia que eu criei. Frontier Pauper.
Bom, sabe, você tá um fantasioso assim.
Futuro distante, né? Bom, quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast@gmail.com, Twitter @hackdoscast. Lembrando, nós temos um canal no YouTube e um Padrim também. Muito obrigado aos padrinhos. E o nosso, eu já falei do Twitter, que é @hackdoscast. Por que hackdoscast ali?
Porque é BR.
Porque aqui é BR. Esse é o último programa antes de uma mudança profunda nesse país. Mudanças, a gente espera que venham para o bem. Se não for para o bem, a gente tem que levantar os espíritos, né, e trabalhar para que as próximas sejam para o bem. Então, lembrando,
que,
né,
pelo menos o dólar baixe.
Vamos ver por esse lado, né? Que pelo menos o dólar baixe. Aliás, vida saudável, né? Vamos cortar gastos aí. Se o dólar não baixar, um dos gastos que não prestam são coisas ruins como cigarro. Qual é o cigarro mais vendido de Hafnica?
Agora você fez uma boa pergunta, cara.
Eu sei, cara. É o Marlboros. Fazendo escola, toda semana vai ter uma piadinha ruim. O Charlão e o André Manente começaram, né, naquele vídeo, agora aguenta.
Ei, Charlão, tô fazendo escola, hein, Charlão.
Eu falei dos padrinhos aí. Tem uma outra forma de colaborar, né, para quem quiser, que é nos enviar correções sobre o que a gente fala, ou informações que às vezes nós não divulgamos, não passam no nosso radar, né? Fiquem à vontade para usar esses meios de comunicação que nós falamos aqui no começo, para esses canais, né, para dar umas dicas aí pra gente. Às vezes algo acontece na sua cidade, tem um deck que despontou, ou tem uma notícia de Magic mesmo que tá aí nas mídias sociais e nós não pegamos. Então podem compartilhar com a gente, que ajuda bastante na construção das pautas do programa, né, Eli? Tamo aí.
Às vezes a gente fala alguma besteira aqui, a gente tá conversando e fala rápido, e às vezes, às vezes a informação não ficou clara, né? Às vezes a gente passou muito rápido em cima de alguma coisa e gerou dúvidas, né? Ou se você tem algum evento importante para participar, ou você participou de algum evento e quer dar um pequeno reporte pra gente, né? Como é que foi, né? A gente teve o caso, semana passada, esqueci o nome do... Quem que foi que deu o reporte do Legacy? Esqueci o nome do...
Ah, foi o Felipe? Acho que foi o Felipe.
Acho que é Felipe, né? É, se não for, ele vai corrigir a gente no próximo programa fala o nome certo. E são coisas importantes, né? Esse senso de comunidade a gente quer que exista, né? Que vocês participem também, que vocês façam programa com a gente, né? E passem o outro lado, né? O que vocês estão presenciando do médico, os campeonatos que vocês
Isso
estão
aí.
participando, né? E a gente vai noticiando aqui e vai sempre comentando em cima disso aí.
Ou ele, desculpa, não foi o Felipe, foi o Lucas. O Felipe, na verdade, foi o nosso padrinho que deu um comentário que a gente vai falar mais para a fase de combate. Eu estava lendo o comentário dele agora, nos ajudando, inclusive, sobre uma novidade que surgiu aí de deck Modern, que a gente vai precisar comentar, e ele, como joga Modern, vai falar para a gente. Mas sim, foi o Lucas, lá do circuito Legacy Catarinense, que deu reporte aí para a gente de Legacy aqui no sul do país. E uma outra coisa, o Eduardo Borges, que é nosso ouvinte também, ele comentou uma coisa. Lembra da Magic Fest, que vai ter duas em São Paulo no ano que vem? Vai ter
Sim,
uma em
sim.
abril e outra em novembro, né? 15 de novembro do ano que vem. Nós nos perguntamos aqui, por que será que escolheram São Paulo? E só São Paulo, né? Ele lembrou uma coisa importante, que São Paulo é um hub aéreo, né? A maioria dos voos estão para São Paulo. E se você precisa ir, às vezes, dependendo de onde você está, você precisa ir para uma outra cidade, tem que fazer uma baldeação, né? E isso custa mais. Então, o GP acaba ficando mais internacional e mais barato, assim. É claro que ele fica menos sul-americano, né? Mas ele fica mais internacional, pensando no mundo como um todo. Obrigado, Eduardo, pela contribuição. E é isso, cara. Vamos para as notícias.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Uma outra coisa da outra semana, o Grilo soltou um choro lá pra gente sobre as promos de juiz. Ele disse que as promos andam broxando ele, né? Tem algumas que realmente não dá, como a Commander's Sphere, por exemplo. Ele disse que está difícil de conseguir, mesmo promos ruins, está difícil de conseguir sendo juiz. E se você é juiz em um lugar que tem poucos juízes, você dificilmente vai ver a cor de uma promo, tá? E segundo ele disse que a WotC criou um péssimo hábito de pegar cartas que saem como promo e reprintar em Master Set, né? Então acaba estragando um pouquinho também da novidade da carta. E que nem o frame antigo eles fazem mais, né? Quem tem aí, por exemplo, a Espada do Fogo e Gelo de juiz, é uma raridade já, porque eles não estão fazendo mais naquele estilo, né? Infelizmente. Então, o choro do Grilo foi maior, mas eu estou resumindo aqui. Tadinho dele.
Eu acho que vale, né, a reclamação, sim, né? Choro à parte, eu acho que a Wizards tem pecado um pouco nessa questão de material promocional, né? Nos tipos de carta. Eu acho que ela pode fazer um pouquinho melhor, né? Ela pode fazer com que essas cartas tenham mais destaque, né? A gente falando da mudança, né, de tokens, que voltou para a carta promo agora, né, que parece que voltou e deve ficar nesse também, né? Então vale a questão de promo de juízes, a promo de buy a box que a gente comentou, né, que tem essa questão de distribuição e tal. Então, assim, eu acho que ela pode ser um pouco melhor nisso, tanto na distribuição quanto na própria carta, né? Fazer realmente cartas mais especiais. Essa questão do frame antigo, por que não fazer carta promo com frame antigo? São poucas cartas, né? Eu acho que é possível fazer esse tipo de material para agradar mais público aí também, né? Então acho que vale aí.
Eu tenho confiança que o Grilo não é o único que compartilha aí desse sentimento também de nostalgia pelo frame antigo. As promos de juízes tem que ser um pouquinho mais delicado para escolher, mas as promos de Friday, por exemplo, as atuais são boas. É o Conclave Tribunal, o Sabotagem Sinistra e Thoth Erasure, né, que é o descarte lá de Mir. Então são promos boas que jogam, sim, são incomuns, bem jogáveis. Acho que não dá para reclamar. As anteriores também eram legais, né?
Não, eu acho que não. Acho que as cartas de M19, As promos de Dominária também foram
Sim.
boas, né? A Remara, não.
A Xana.
A Xana,
O
o
Pitar,
Loft,
Cast
né?
Down, é.
Castdown, né? Então, assim, de Dominária pra cá, né? Com essa nova fase de promo, realmente mudou, ficou bem legal, né? O fato de você, a cada semana, mudar, né? Pedir para que as lojas mudem as promos também para poder
Sim.
difundir bem, né? E o pessoal ter várias, né? Eu acho que isso foi bacana, realmente foi um acerto, né? Voltar, mesmo, né? Após um erro, mas acho que agora ela acertou, espero que ela continue
Até ela mudar de ideia
nessa
de novo.
trilha. Até ela mudar de ideia de novo, né? Alguém ter a infeliz ideia de mudar de novo, mas eu acho que essas promos situações ou de casos especiais, acho que merece um pouquinho mais de atenção na qualidade da carta, né? No apego que o Magic tem, né? Os jogadores, principalmente o pessoal mais antigo,
Exceto
né?
as de
De
Buy a
fazer alguma
Box ali.
coisinha.
Exceto as de Buy a Box, porque essas aí são únicas, assim, não pode ter outra cagada de novo. Por favor,
Não,
peguem
não
mais
pode.
leve nessas
Por
aí.
favor.
Mas o Grilo não foi o único que protestou essa semana. A Carol Anetti, que já esteve aqui do Rio de Janeiro, lançou uma nota de protesto lá no Twitter, no Reddit, em várias redes sociais, não só ela, como vários jogadores de uma loja, que no Rio de Janeiro fez um PPTQ a R$ 200. Aí você fala, bom, tudo bem, era selado, né? Não, era standard, cara. Então, jogador que joga standard. Demorou para chegar as cartas, né? Teve que importar a carta com dólar a quase R$ 4, ou teve que comprar a carta aqui de última hora para se preparar. E chega agora tem um PPTQ a R$ 200, né? Isso aí repercutiu bastante. A gente espera que, por melhor que tenha sido a premiação da loja, e não foi porque tinha até a deck box pro top 4, eu acho que tem que pegar mais leve aí no que se pede dos jogadores que entram no torneio, né? Uma outra forma de protesto foi que a loja tinha dado entradas para esse torneio através de torneios locais. Então, o campeão do Friday ganhava, ou o campeão do torneio semanal de algum formato da loja ganhava uma entrada para esse PPTQ. Até aí eu não vejo problema, contanto que não obrigue os outros que não são da região a pagar pela entrada dos que ganharam. Porque R$ 200 para um construído é um absurdo mesmo, é muito caro.
Eu participei, né, do PPTQ aqui em São José e eu paguei, né, acho que foi 140, né, mas eu tava jogando
selado.
Selado, né,
Foi seis
você já tem
boosters.
seis boosters,
Sim.
você tá pagando pelos boosters de premiação, mais os boosters do draft, né, pro top 8, então assim... O lojista até chegou a abrir com a gente, ou pagar o juiz, né, também. Então, assim, tem um número grande de gastos, mas para um formato, sei lá, um formato construído, né? E como você comentou, né, as dificuldades são enormes, né? Você falou de cartas, aqui ainda mal chegou as cartas de guildas, sabe? O pessoal tá imaginando que para mês que vem, né, agora, do meio pro final de novembro, que vai começar a chegar o restante dos pedidos que eles fizeram, sabe? Então, assim, é absurdo uma loja cobrar. Eu entendo que o lojista no Brasil sofre também, mas eles têm que entender que o jogador também sofre, né? Então, acho que dá para tentar equilibrar um pouco aí, fazer um negócio um pouco mais justo. E como você falou, né? Fazer as pessoas que ganharam o torneio, que vão pagar o torneio, pagar por aquelas que competiram e ganharam a inscrição de alguma outra forma, né?
E o que está acontecendo com o Rio de Janeiro, né? Outro dia o ouvinte também falou que pré-release lá estava R$ 150 e R$ 120 já estava faz tempo, há várias coleções. Eu não sei o que está acontecendo lá. Daqui a pouco tem que trocar a moeda só do Rio de Janeiro, porque os caras inflaram tudo, pô. Tá brincadeira.
Tá complicado. Acho que para quem não é de São Paulo, o Magic já tá numa realidade bem diferente, né? Porque você sempre comenta aí, né, que os valores aí de São Paulo, aqui para São José, que tá 100 km de distância, já muda um pouco. E pro Rio a gente tá vendo discrepância maior ainda, né? Então, eu não sei, até o seu ouvinte aí do Nordeste ou do Norte quiser comentar e falar pra gente como é que tem sido os torneios aí, né? Que valores têm sido praticados para a gente também ver essa realidade, para saber se é um caso localizado no Rio de Janeiro, né? Ou se realmente se afastando mais de São Paulo está realmente complicando mais esses valores, né?
Eu entendo que é triste ali, mas tem também uma coisa. Eu entendo que às vezes numa cidade do interior ou em outro estado, faz algum sentido que seja mais caro, se houve algum esforço maior por parte do lojista para conseguir a carga a tempo, né? E é uma questão também de, é uma questão geográfica, cara. A economia de uma grande metrópole como São Paulo, Rio, Porto Alegre, aí, ela pressiona um pouco os teus gastos, né? O teu nível de vida. Então, comer em São Paulo é mais caro, pagar aluguel em São Paulo é mais caro do que em uma cidade do interior do Tocantins, por exemplo, né? Então, é natural imaginar que não tem tanto, não pesa tanto que um torneio lá seja mais caro, um pouco mais caro, né? Não um absurdo, não custa um absurdo, né? Eu sei que também o ganho esperado de um trabalhador médio aumenta, tal, com a geografia, mas tem certos exageros aí, certas discrepâncias na nossa geografia local aqui. Mas tem mais notícia chata. Tem um ex-campeão nacional do Canadá que inclusive ganhou dois GPs já, o Dan Lantier. Na outra semana foi publicado um vídeo em que ele foi pego roubando, cara. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. O que aconteceu foi o seguinte: ele é o sujeito da direita, né? Ele quebra uma fete e pega um terreno do cemitério, joga no fundo do grimório e busca esse terreno com a fete que ele quebrou, né? É muito rápido, tá? Ele faz com uma naturalidade muito grande, o que dá a entender que ele já fez isso outras vezes. Ele soltou uma nota essa semana, mandou um e-mail para o Wizards e uma outra pessoa pediu para ele publicar esse e-mail na rede social, né? No e-mail ele pedia para ser excluído do Magic, para ser banido permanentemente. Ele pede para que ele seja usado como exemplo e diz que Magic, jogar Magic não é um direito, é um privilégio, né? E que ele não gostaria que esse incidente jogasse algum tipo de dúvida nos títulos anteriores dele, né? Até aí eu não sei se dá para acreditar nele, mas é interessante. E, cara, se eu fosse o Wizards, eu baniria ele sim. E mudaria a regra, uma das outras coisas que ele pede aí. Eu também acho que a regra de banimento não deve ser tão branda em casos tão explícitos como o dele, né? Que você realmente vê que ele roubou na cara dura aí para poder se beneficiar da Fatland. Acho que talvez não banir para vida, mas numa primeira vez assim, jogar um gancho de 2 a 3 anos no cara e na reincidência com certeza banir para sempre. E utilizar ele aí como exemplo de severidade.
Sim, como a gente comentou em off, né, foi muito rápido. Eu peço que vocês vejam o vídeo, quem viu, comente e preste atenção. Ele fez isso numa velocidade, né? Ele pega o deck e já puxa o baralho. É que a gente está vendo de cima, né? Mas com certeza quem estava na frente dele não veria nunca o que ele fez, né? Então, assim, infelizmente isso dá a entender realmente que não foi a primeira vez, apesar de isso ser ir contra o que ele disse no e-mail, né? Eu concordo com você, eu acho que realmente precisa de medidas severas para esse tipo de situação. A gente vem comentando isso nos últimos meses, de casos sobre isso aí, e realmente a Wizards precisa tomar uma atitude pesada para que isso realmente sirva de exemplo, né, para que outras pessoas não façam, porque, assim, eu tenho certeza que infelizmente isso acontece no, no, nas lojas, na, nas lojas, né, nos campeonatos locais, em campeonatos grandes como o GP, e nem sempre aparece, né? Eu acho que quando você cria alguém como exemplo, inibe um pouco as pessoas que fazem isso com frequência ou que tem isso como forma de ganhar, né? Então, acho que isso tem que ser completamente abolido, e eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que falar da atitude ruim, né, do jogador, de ter roubado e tal, né, de ter roubado. Não gosto de falar roubado, né, é uma palavra muito forte, né?
Trapaça, né? Trapaceado.
Cometeu uma trapaça no jogo, mas também depois elogiar a atitude dele, de reconhecer que ele cometeu um erro, né, e mostrar que ele precisa ser usado como exemplo para que as outras pessoas não façam isso, né? Então,
Isso aí.
acho que mais pessoas têm que agir dessa forma também.
Isso aí. Fala de coisa boa então. Teve a Brasil Game Show aqui em São Paulo, né? Alguns youtubers estavam lá, alguns youtubers de Magic, porque teve um stand do Magic Arena. Então procure no canal do seu YouTube favorito lá, que com certeza tem um vídeo, algum comentário, alguma coisa, né? O Diário Planinalto tá lá. Acho que é a primeira vez que eu falo Diário Planinalto sem o do. A gente teve até o Thiago aqui, eu sempre falo Diário do Planinalto, porque não dá, você tem que colocar ali o. O artiguinho, não é artigo, né? O que que é o de? Faz tempo que eu não
Preposição,
estudo.
né?
Preposição?
É preposição, né?
É, eu não
Artigo é
sei.
ou
Esse não é o seu
a palavra.
podcast brasileiro de português, tá? Não, não é artigo, né? Artigo é a ou sei lá. Mas, ô, Thiago, eu não sei que é isso, mas tá faltando no nome do canal. É muito confuso. Diário Planinalto. Tá faltando esse do aí. Mas procure lá no canal do seu YouTube. O Guma tava lá, o André do Motivo tava lá também, o Cabrito tava lá, vários estavam lá. Outra notícia boa, Eli, o livro de contos, né, aquele que a Meg traduziu, que a gente comentou, que está nas bancas aí, algumas bancas do país. Quem comprou o volume 4 tem um papel lá dentro que você preenche e ganha gratuitamente o volume 5 assim que ele for publicado, tá? E deve ter expectativa aí de mais lançamentos logo. Então fiquem de olho aí que foi meio que um teste essa primeira fase de publicação. Muita gente tentando encontrar e não conseguindo, né? Mas só está nas bancas. É da editora Planeta, né? Planeta D'Agostino.
Planeta Agostinho, isso. Então, quem comprou isso, por favor, preencha esse papel, que se não me engano, é uma pesquisa, né, para dizer o que você achou do material, etc, etc. E isso vai ser uma forma de gerar números, né, para a editora, para que elas façam mais, né?
Isso aí.
E assim, a gente viu no Facebook, poucas cidades conseguiu isso em volumes significativos. Então, quem comprou, por favor, preencha realmente esse papel, envie para a editora, para que esse número seja alto e outras pessoas possam ter acesso a esse material tão bom, né? A gente viu alguns vídeos e fotos e tal. Então, realmente um trabalho de qualidade, né? Então, para que
Sim.
outras pessoas possam ter acesso. Então, ajude aí os amiguinhos que querem comprar também esse trabalho aí da Meg. Um abraço para a Meg aí.
Abraço para Meg. Eu gostaria de saber qual é o tipo de algoritmo que eles usam para descobrir para quais bancas enviar, ou será que é aleatório, né? Devem aí minerar dados para saber quais os bairros que têm maior número de nerds, maior densidade de comunidade nerd aí no Brasil. Pelo jeito, o meu não é, porque
Não,
procurei
acho
nas
que
bancas aqui e não tinha.
aqui em São José também eu não vi relato de ninguém. Cheguei a olhar em algumas bancas também. Eu não cheguei a conversar com o dono da banca e tal, mas aqui em São José também não encontrei nada sobre isso aí.
Bom, tá aí a dica. Mais uma coisa sobre bancas, cara, mas acho que não vai chegar aqui, tem que ser pela internet. A IDW vai lançar, né, em novembro agora, os quadrinhos com a Chandra, novas histórias com a Chandra, e um deles tem o Teobaldo aqui na capa, cara. O Teobaldo aí dando uma escapada do podcast. Para quem não sabe, o Teobaldo é que faz as transições aqui, né, a voz dele que você ouve. E ele tá dando um couro na Chandra aqui, ó. Pelo jeito a Chandra vai ser difícil de ela sair dessa aqui. Ele tá vencendo essa batalha. Ele e ela estão na capa aqui do número 3 da IDW. Quem quiser saber um pouco mais, vou deixar um link aqui também para ver um pouco dessa imagem aqui. Dá-lhe, Teobaldo, isso aí.
Grande, Teobaldo.
O senhor Marco Água Rosa, né, diretor lá da área de Magic da Wizards, ele levou uma torta na cara. Quem quiser ver, eu vou deixar o link aqui do Twitter que tem o vídeo dele. Ele tomou uma tortada por conta da meta atingida de um fundraiser, né, que passou de US$ 1.000 ali. Então, uma das metas era essa. Lá no prédio da Wizards, pelo jeito era lá embaixo, no saguão de entrada, encontraram o Mark e deram uma torta na cara dele. Quem não gosta dos designs de Magic aí, dá uma certa satisfação, né, olhar essas coisas. Eu não
A
posso
cara de
negar.
tonto que ele ficou depois de tomar a tortada foi
É
impagável.
melhor, né? É a melhor. Muito bem. O Magic, cara, tá, o Magic Arena, né? Ele tá expandindo muito, tá tão investindo demais em divulgação, sabe, em marketing. E não é só internacionalmente, com grandes YouTubers, grandes revistas, grandes portais que estão falando no Magic Arena, não. Localmente aqui, o Jovem Nerd, o UOL, já também tocaram no assunto, falando sobre o produto e sobre o lançamento desse beta, né? O Eduardo, inclusive, passou um link aqui do Jovem Nerd, que é o vou deixar aqui nas notas para o pessoal ver, né, caracterizando o Magic Arena e o Magic como um esporte já. Parece que está sendo. A Wizards está investindo muito em marketing para o Magic Arena, mas o que me deixa com a pulga atrás da orelha é o seguinte: por que não fazer isso quando o jogo for lançado de verdade? É comum isso? Tá em fase de beta, né, cara? Por que você quer divulgar tanto algo que não tá pronto ainda? É normal mesmo? Faz sentido ter esse hype agora?
Não sei, me preocupa um pouco isso também, sabe? Porque eu tava até vendo um vídeo do Elba, ele tava falando do Jer Thompson, mas ele comenta um pedacinho sobre o Magic Arena, que ele não quer gastar o tempo dele em um jogo que ainda não tá pronto. Isso é um ponto de vista de uma pessoa que, né, tá no meio do Magic e falou isso. Agora você imagina uma pessoa que tá entrando agora, que quer conhecer o Magic pelo Magic Arena, e entra num jogo, né, totalmente divulgado, com material, tudo, e o jogo trava, e o jogo não faz o que tem que fazer, e etc, sabe? A gente, que já tá um ano falando de Magic Arena, entende, sabe, que o pessoal tá desenvolvendo e tal, mas você falou de divulgação, né, do Jovem Nerd, saiu, inclusive, no portal da ESPN, né, a ESPN também,
sim,
um canal de esportes, que ela também tem apoiado os eSports, né, E aí a pessoa pô, sei lá, um cara que joga Hearthstone um pouquinho lá e tal, falou, nossa, Magic Arena, aquele joguinho de carta lá e tal, vou conhecer, né? Aí chega lá, a animação não funciona, ou ele pega um Plurinauta que não faz habilidade como tem que fazer, e aí já é um jogo difícil, que aí não funciona, ele não sabe se não tá funcionando ou se o jogo é ruim em si mesmo. Então assim, não estamos dizendo aqui também que o Magic Arena tá uma porcaria, né? Mas assim, a gente tem visto relatos de problemas, o que é normal ainda para uma versão beta, né? Mas isso me preocupa, né? Realmente eu compartilho da sua preocupação de um jogo que ainda não está pronto, ter uma divulgação tão grande e como se fosse a nova cara do Magic, né? Então assim, isso realmente também me preocupa um pouco com isso aí, mas tomara que realmente isso traga bons frutos, né?
Tomara que traga mais gente e fidelize, mas a minha dúvida continua, será que isso é normal no mundo dos games? Eu não acompanho a fundo assim para saber, se alguém souber aí, por favor, comente, tá? Se é normal divulgarem tanto um produto ainda em fase de open beta, tá? Oi, ele pode falar.
Não, eu ia falar a questão do eu sei que, por exemplo, aqui o Artifact, que é um que vai sair também, ele já está anunciando eventos, campeonatos e tal. Só que eu não lembro se ele tem beta ou se já teve beta e já fechou e daqui a pouco só vai ser a versão final e não chega a acompanhar isso. Mas eu sei que ele está anunciando os eventos, anunciando como é que vai ser o jogo, etc, etc. Agora, essa questão, né, de realmente avaliar o jogo preocupa e vamos ver qual vai ser o resultado disso aí, né?
O Artifact, ele estará disponível no Steam dia 28 de novembro. Ainda não é
um
jogo.
Ele vem como beta?
Oi?
Ele vem como beta ainda.
Ele tá com algum. Acho que é beta fechado, cara. Acho que não dá pra jogar ainda, não. Acho que é beta fechado. Mas o site do Artifact tá dizendo que ele vai estar disponível 28 de novembro. Então acho que vai ser o jogo final mesmo, dia 28. E ele é do Richard Garfield, né?
Exatamente.
Muito bem. Quem quiser saber de elfos, vou deixar o link aqui para um artigo na Liga Magic, do Daniel Santana, cara. O Daniel Santana escreveu aqui sobre um deck de elfos standard, claro, né? E eu não tinha me tocado, cara, mas algumas cartas como o coletor de peles, o de três manas lá, o Steel Leaf Champion, são elfos também. Na verdade, você tem 32 elfos viáveis, né? 32 por 4 são 8, né? 8 elfos viáveis aí com uma curva legal pra você fazer. E tem uma antífona também, que lembra um pouco o escudo de armas lá, o Standard Glorioso lá de Ixalan, e o Impulso Aventureiro. Então vou deixar o link aqui, um deck com 20 florestas, inclusive, um deck um pouco mais agressivo, bem linear também, viu, ele, pra quem quiser começar agora no Standard, ele me parece barato, de acordo com a liga aqui, não tá tão barato não, são R$850, mas algumas das cartas aqui são bem baratas.
Pra quem tá com problemas de distribuição de cartas de Ravnica, ele tem menos cartas de Ravnica, acho que basicamente é o colecionador de pele e o bestiário, o Beast Whisper, né?
Isso, encantador de férias.
Que é de Ravnica, né? Então, assim, é bom nessa questão de acesso, né? Apesar de que o colecionador de peles ele está sendo requisitado, né? Porque ele está jogando, né? Ele
Sim.
apareceu até no Modern, né? Está jogando bastante. Então, também não está tão fácil de achar, né? Então, mas eu acho que é um deck bacana. Acho que vale a pena, dá para jogar. Vai demorar um pouquinho para cair também. E é bem forte, né? Esse Beast Whisperer no T2 eu acho que é uma carta boa. Vai te fazer comprar o deck inteiro aí, né? Então acho que vale a pena para quem quiser começar no T2 aí. Eu acho que dá para conseguir as cartas mais baratas aí também.
Isso aí, Beast Whisper pra mim é uma carta de Commander, tá? Mas nesse deck aqui ele faz a diferença assim, porque ele é um elfo. Eu também não tinha reparado. Ele, colecionador de peles, não tinha reparado no tipo deles, sabe? Eu só me acordei quando eu vi essa lista do Daniel aí, então vale a pena dar uma olhada. É, o Felipe lá no nosso padrinho, no nosso grupo, compartilhou o relatório da Hasbro também, na verdade compartilhou um Twitter sobre o relatório da Hasbro, né? Dizendo que a Hasbro em si teve um trimestre difícil, mas o Magic cresceu. Isso foi antes de Guildas de Ravnica, hein? Então, Guildas de Ravnica deve contribuir para o crescimento contínuo do Magic no próximo trimestre. Então, a Hasbro ainda mais dependente do jogo. O MTG Gold, uma outra notícia que o MTG Goldfish vai lançar um app. Tem um app já, né, que você pode baixar. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver. E nele, se você joga Magic Arena, você consegue inserir a tua coleção nesse deck. Insere automaticamente através de um arquivo que o Magic Arena guarda no teu computador, né? Então você dá um upload nesse arquivo no app da Goldfish e quando você vê listas do Standard, ele vai dizer se você tem ou não ou quantas cartas faltam para você ter aquela lista completa no app da Goldfish. Legal, né?
É sim, eu acho que o Arena tem esse potencial, né, de conversar melhor com celular e tal, né? Então, tem gente tá falando que gostaria de ver o Arena para celular ou para tablet e tal, né? Então, acho que essa integração promete ajudar bastante aí essa questão do Arena também, né? Quem sabe é mais uma forma de atrair o pessoal mais novo aí, né? O pessoal que tem outra pegada em relação ao Magic, né? Não tá tão igual a gente que gosta de ter a cartinha ali, de mexer com a cartinha, né?
Ah, e assim, saber o que você tem na coleção de cabeça às vezes é difícil, né? Você olha uma lista, mas não tem noção
Sim.
de quantas wildcards você vai usar para construir aquela lista. Olhando num app desse, você tem noção certinho de quantas faltam. Ainda sobre o Magic Arena, cara, dois eventos vão acontecer aqui. É bom ficar de olho, inclusive, tá? A Gabs Parts e o Deinard vão participar aqui da TwitchCon. Acho que é 2 de novembro, se não me engano, a TwitchCon. A Gabi vai fazer um draft de Dominaria, todo mundo vai poder entrar. Esse draft vai ser o seguinte: ele 9 cartas na mão inicial e você vai poder baixar 2 terrenos por turno. E não tem limite de cartas na mão. E o do Deinard é mais legal ainda, cara. É Standard sem mágica instantânea.
Vixe.
E a Wizards publicou um artigo dizendo que quer fazer mais coisas assim, né? Vai pegar streamers e vai seguir orientações dele sobre eventos especiais, são eventos de fins de semana, né? E acho interessante, sim, tem tudo para ser divertido, se não for muito caro e se as recompensas para esses eventos forem boas, né?
Sim, a gente fala bastante, né, da Wizard nessa relação, e ela tá fazendo coisas diferentes, né? Por mais que o resultado possa não ser muito legal, né, para quem está assistindo, mas ela tá inovando, ela tá colocando o pessoal, os streamers para jogar o produto dela, né, e criando formas diferentes. Tem o Momir que entrou aí, muita gente jogou Momir e tal, por mais que tenha alguns problemas, mas são inovações que estão aparecendo e a Wizard está fomentando isso na Arena, né? Então não podemos dizer que ela não está procurando uma forma diferente de fazer isso aí, né? Então
Isso aí.
acho que vale a pena quem puder acompanhar e prestigiar isso, né? E quem sabe, se não gostar de alguma coisa, dar alguma ideia, a gente volta nessa questão do feedback, o Arena está
Ah,
aí
sim.
para isso aí.
Inclusive, eles lançaram um vídeo muito legal, o pessoal que desenvolve o Arena, lendo os comentários, esses feedbacks, né? e começa com eles lendo os comentários mais, assim, pejorativos, né? É engraçado. Mas eles usam esse vídeo para dizer que logo, logo vai estar chegando a habilidade, a capacidade do jogo de você convidar um amigo para uma partida, tá? Então você vai poder adicionar amigos e convidá-los para uma partida como o Hearthstone faz. Ainda não dá para fazer isso, mas nas próximas semanas, talvez em novembro já dê, tá? Então tá aí. Então muita coisa acontecendo no Arena. E no Magic Online? Ah, tem uma promo nova, Food Chain. Só isso.
Coitadinho do nosso Magic Online, vai ficando pra
Tadinho,
trás.
tadinho. Vamos fazer de compra, vai.
Vai lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Vamos voar pelos preços ali. Uma carta aqui aumentou absurdamente de preço, mas a gente vai falar dela depois, tá? Que uma carta lá no Modern, né? Quanto que ela aumentou mesmo em porcentagem? O Cremator?
Extraordinários 1.363%.
É, Kragwank, o Cremator, né? O bichinho vermelho lá de Shadowmoor, ele tá custando quase 7 dólares atualmente. No Modern, teve um outro grande aumento de preço, foi Banefire, mas eu acho que isso é devido ao Standard, tá? Porque a carta teve alguma demanda no Standard, tá? Em torno de 5 dólares a versão de o quê? Modern Masters. No Standard. Oi? Falou alguma coisa?
Não, isso mesmo. Tava só confirmando a questão do Modern Master.
Isso. No Standard teve uma carta que desceu. Finalmente, a gente falando de carta que desceu, né? Não desceu muito. Foi o Tesseract de M19. Ele tá abaixo de 7 dólares também. Tá? Desceu 16%. E o Patch Collector também desceu 17%. Aí tá menos de 5 dólares. Tá 4,80. Um Planinal tá aí a menos de 7 dólares. Tá bom, né? O Tesseract. Ele não é ruim, não. E o Patch Collector é uma rara. Né? Não é uma mítica, mas está abaixo de 5 dólares também. Eu acho que esse bichinho tem alguma chance ainda de ver jogo no futuro do Standard. Em termos de cartas que aumentaram, a Fênix mítica de Guilda de Ravnica aumentou muito, hein, cara? 60% em uma semana. Ela está custando quase 14 dólares ali. Essa Fênix aqui, ela joga em um deck só, cara.
Acho que ela tá jogando no Izzet Spells, né?
Isso. É, na verdade, eu acho que eu vi ela no Modern também, mas foi coisa de teste, não foi marcando presença forte, não, né? Num deck de que lembra o esquema do Oko, né? Que descarta com Faithless Looting e usa como é que é o nome? Fire Temper e os Raios da Vida também, e aí consegue trazer ela do cemitério. Mas eu acho que é só especulação, sim. Tem maneiras melhores daquele deck rodar, mas o pessoal está especulando. E é uma mítica, né? Então acho que faz sentido. Mas 14 dólares é muita coisa pelo que essa carta faz, eu acho. Tá?
Também acho, não acredito que ela vá se manter muito nisso no T2 mesmo. Não acredito que ela tenha potencial para jogar outros formatos, mas no T2 ela é boa, né? Claro, voar, mesmo 4 manas, 3-2, voar haste já ajuda, né? Ainda tem
Sim.
a recursão aí de voltar com as estantes, mas eu também acredito que ela logo vai abaixar e não imagino eu que não deva passar aí dos 7 ou 8 dólares. Ela vai ficar um pouquinho mais cara ainda porque é mítica, né? Então, mas não
Isso.
acredito que ela tenha potencial para ser pra desequilibrar tanto o formato assim, não.
Agora, se o ouvinte esperava ouvir que troféu do assassino abaixou, não abaixou ainda, está em média R$ 100 nas lojas brasileiras. Estou olhando agora na Liga Magic. Se você pechinchar, você consegue por R$ 95. Um troféu, tá? Não é o set de troféu, não. Se você quiser troféu, vá jogar e ganhe campeonato. Porque comprando troféu do assassino, você vai gastar um pouquinho.
Se você gastar R$ 100 em booster, você vai conseguir mais coisa do que comprar o troféu.
Boa.
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast.
De Ravnica, aquela incomum preta que drena 3 do oponente. Só que você pode fazer esse efeito quando ela vai para o cemitério vinda de qualquer lugar também, tá? E isso tem feito toda a diferença. Eu perguntei aqui para os Felipes, né, nossos colaboradores, o que bad matches do Dredd essa carta ajuda, né? Primeiro que ela melhora muito contra Burn, talvez ela dê algum reach contra Control, né? E ela faz o deck jogar um pouquinho diferente, né? Ele fica um tanto mais explosivo, Né? Lembrando que a habilidade não pode ser anulada, tá? Porque você não casta quando vai pro cemitério assim. Então é mais uma forma aí de. A gente acha que drenar 3 é pouco, né, Eli? Mas imagina você milando 2 logo nos primeiros turnos do jogo e, sem prejudicar o que o Dredd normalmente faz, né? Que é jogar os zumbizinhos na mesa nos 3 primeiros turnos aí, flodar a mesa com esses bichinhos. Né?
Sim, como você falou, né? Parece pouco os 6 pontos, né? 3 para você e 3 pro oponente. Mas lembrando que é um side efeito, né? Você não tá fazendo aquilo ali. Né? O efeito principal não é aquilo. É voltar o Bloodghast, é voltar os Amálgama, né? Milar as Narcomoeba para poder voltar. Então, assim, não é seu efeito principal, é uma consequência do que o deck normalmente faz. Né? Então, assim, você causar 6 pontos, né? Ganhar 3, né? E causar 3 no oponente simplesmente por um efeito que o deck já faz é bastante coisa. Sim. Então, acho que não tem como dizer que a carta não é relevante no deck.
E a lista mudou de fato, né? Porque você está jogando com um set de Creeping Chill. Né? Então, só passando pelas 18 criaturas aqui, são Bloodghast, Narcomoeba, o Amálgama e o Imp. 4 de cada e 2 Golgari Tug. Em feitiço tem 18 feitiços. O Life from Lone, Faithless Looting, Creeping Chill e Reunião Catártica. Encontro Catártico, né? 4 de cada. E mais 2 Conflagrate no main deck. No main deck ainda tem uma Dark Blast e de artefato tem 4 Shriek Horn, que é um artefatinho, não sei se o pessoal lembra aí, de Mirrodin Besieged, né, que é uma mana, entra com 3 marcadores, você vira, tira um marcador e tomba 2 do seu Grimório, tá? É para você acelerar a chance de cair uma carta com Dredd no Grimório, já desde o primeiro turno. Para no segundo, quem sabe, você aí dar um Dredd de 5 no Imp, derrubar o que, uns 2 Creeping Chill, mais alguma outra carta que um flagrante, alguma coisa assim, e aí parte pro abraço. Mas além disso, ele nesse mesmo PTQ Challenge Modern, né, quem venceu o primeiro lugar aqui foi um deck bem peculiar, cara. A gente até comentou antes, né, em Office, seria um deck de toolbox, mas ele tem mais ignorância do que toolbox. Na verdade, é um deck de Craig Wink Cremator, cara. Esse Kragwink Cremator, lógico, ninguém vai lembrar, né? Uma rara de Shadowmourne, é vermelho, 4 mana, 5/4. Só que ele tem um trigger quando ele entra em jogo, ele, que quando você descarta uma carta aleatoriamente. E se você descartar uma carta de criatura, ele dá dano igual ao poder da criatura descartada no jogador alvo. Aí o ouvinte deve estar pensando, tá, mas é uma porcaria, 4 manas, né? No Modern, como é que você vai fazer esse negócio funcionar? O deck usa uma Galta e 3 Vormes Imperiais, acho que é isso, Grandes Vormes Imperiais, que é a promo de Buy a Box de Guildas de Ravnica. É aquele Vorme 10 manas 16/16.
Então, você imagina, entra com isso aí, você tem 2 Vormes na mão, que seja um Vorme, você descarta o Vorme e você causa só 10 de dano no seu oponente.
Exato. E olha só, de feitiço ele tem 3 Eldritch Evolution e 4, e de instante 4 Bolt. O resto é criatura, tem 30 criaturas no deck. Ele tem uma curva baixa muito rápida, né, com 2 Birds e 4 Hierarcas. Na curva 2 ele tem 2 Fauna Shaman. E que mais? Aí depois ele tem Tireless Tracker, tem o Steel Leaf Champion, tem o Stranglehold Geist. Então, o esquema dele, eu contei aqui com ele antes, né? Ele tem 9 fontes para trazer esse Cremator. Né? Ele tem 9 chances de trazer esse Cremator cedo, até o turno 3. São 4 Cremators, 2 Fauna Shaman e 3 Eldritch Evolution. Né? E ele tem muitas criaturas na curva 1 e na curva 2 que ajudam a fazer essa combinação. Ele consegue baixar a Galta fácil, inclusive a Galta com ímpeto, graças ao do Raid Ferox, que também é uma carta de Guildas de Ravnica, é o bicho verde 6/6 com Hexproof, e também um esquema com o Zurhak monoverde, né? O Zurhak monoverde, ele 4 manas, 5/4, e o formidável dele dá ímpeto para um bicho dele até o final do turno, né? Lembrando que formidável é só você somar o poder das suas criaturas e tem que ter 8 ou mais. Então, se você tem um Zurhak na mesa e baixa, por exemplo, no Raid Ferox, Esse no hard vai entrar com certeza com ímpeto, né? Ou se você consegue baixar uma Galta, ela vai entrar com ímpeto. Então, é curioso, é um deck, é só bicho, né? É bicho, 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 tem sete mágicas que não são bichos, mas eu acho que ele acaba ganhando na surpresa, deve ter vencido, né, muitas partidas na surpresa de jogar o Cremator e descartar o Vorm Imperial, aí, dando 16 de dano no rosto do oponente.
Com certeza, né, você vai avaliando, a gente estava aqui avaliando as possibilidades, né, pelas curvas, né, você comentou, curva 1, 2, 3, 4, tá... tem para todos os gostos, e aí você tem o Eldritch Evolution para conseguir pegar bichos mais fortes, né? Então, dependendo, você baixa o Cremator, aí você vai lá, usa o Eldritch Evolution nele para poder fazer outra coisa, né? Ou você faz todo o seu deck para conseguir ter só o Cremator, buscar uma criatura com Fauna Xamã, baixar o Cremator e poder descartar aquela criatura e fazer um estrago, né? Ou bater na ignorância também, né?
É até curioso porque o deck ele não se baseia tanto no Eldritch Evolution após a curva 4. Após a curva 4, você não tem nada que você consiga pegar a mais se você usar Eldritch Evolution, né? Você consegue pegar, trocar o teu bicho de curva 4 por um Raid Ferox, por exemplo. Mas ele pula da 4 para 10 com o Vorm e depois para 12 com a Galta, né? Então eu acho que esses bichos aí acima da 4 estão aí para serem descartados. E o resto é mais a ignorância mesmo, para você jogar pressão muito rápido. Ele também conta com um combinho legal, né, cara? Aqui, ó. Imagina assim, segundo turno você baixa o Stranglehold Geist. No terceiro você dá Eldritch Evolution nele, pega o Cremator, e o Cremator entra em jogo, triga, você dá 16 de dano no oponente. O Geist volta, 3/2, e o Geist tem ímpeto. Né? Então ele dá 3 de dano no oponente. Ou seja, se o oponente quebrou uma fetch até o terceiro turno, você mata ele. Exato. bem interessante esse deck. Eu gostaria de vê-lo jogando. Quem sabe o pessoal do Goldfish faz ele, porque ele parece interessante. Se você mostrasse sua lista para mim, eu falaria que não tem chance de vencer um challenge no Magic Online. Mas é por isso que eu não sou o campeão do challenge no Magic Online.
Esse deck é a cara do Saffron Oliver.
Verdade. Verdade. Vamos passar aqui pelo resto dos decks ali, porque a Guilda de Ravnica continua mudando o formato. Na segunda e na sétima posição do top 8 tem Jund, cara. O Jund voltou forte. Um desses decks tem 3 cópias do Troféu do Assassino, o outro tem 3 cópias. E Troféu do Assassino é um Jund clássico, mas com 4 cópias de Troféu do Assassino. Tá fazendo a diferença sim, tá botando o Jund de volta no mapa.
O Jund andou meio bem caído, né? E agora se você olhar as listas dos top decks aí do Goldfish, ele já tá, acho que tá em segundo lugar já, subiu bem, né? Eu conheço pouco, mas pelo que o pessoal comentou, né, e que a gente vem vendo, o Troféu do Assassino ajuda muito em bad matches, né, do Jund. Então deu essa potencializada, porque a lista é basicamente a mesma coisa, né? Não tem muitas diferenças aí do que já era.
Realmente, tirou Decay, tirou Abrupt Decay, tirou Maestro Pulse, né? Tá jogando com o Comando de Colagan, Bolt, Toph Seize, as Lilianas e o Troféu do Assassino. Então, tchau, tchau pro comando de. pro Abrupt Decay. O split de Liliana que eles fazem é privilegiar a Liliana do Véu ainda, né, aquela lista conservadora, 3 do Véu e uma da Última Esperança. Mas é isso, cara. Quem for jogar Modern tem que estar preparado para enfrentar essas matches aí, que são bem grind, né? Um por um, sempre. Contra esses decks que trocam eficientemente um por um. Boa sorte, viu, Eli? Você que vai tentar jogar Modern, boa sorte aí. Essas partidas não são divertidas se você tá do outro lado, né? Mas tudo bem. Não.
O mais legal de enfrentar o Jund, pelo pouco que eu vi aqui, eu tava falando com o MP, eu tô querendo montar, graças ao Sanduíche, tô querendo montar um Valakut, né? E aí eu vi quanto o Balot, né, que é uma criatura que é ok, joga muito bem nesses decks de descarte, né?
Cara, impressionante. Mas vamos seguir lá. O terceiro lugar tem novidade também, é um deck de Tritão, cara. Tritão faz tempo que não aparece, né? Aqui no programa, pelo menos. E esse deck de Tritão, ele tem 4 Vile, tudo bem, 4 Spread in Sea, tudo bem, e 2 Pique. Pique, para quem não sabe, é agitação pública, você tem que pagar azul, é isso. É uma agitação pública.
Agitação pública de pobre.
É, sem mana firenciana, é isso. Mas ele usa cartas novas, cara. Ele usa 4 Mistcaller, que é de M19, aquele de tão raro, e 4 Merfolk Trickster, que também é de M19, né? Aquele que tem lampejo, que é 2-2, e quando entra em jogo vira um bicho, ele perde as habilidades e tal. Então, legal, o deck de Merfolk me parece bem direto para jogar, não é cheio daqueles truquezinhos, não, os bichos são bem para frente. Acho que o único meio trick aqui, desculpa a piada aqui, mas é o Trickster mesmo, porque você tem que saber quando jogar, mas o resto é Lord ou é tipo Mistcaller, que também é meio óbvio de quando você vai utilizar a habilidade, né? Então, o deck me parece fácil de pilotar e tem sido eficiente. Marcou aqui o terceiro lugar. No quarto tem um Burn. Aí, Burn tá sempre presente, né? Ele não dá pra fazer falar de top 8 sem falar de Burn. Não tem formato que não tenha Burn. Impressionante.
Não.
Quatro de tudo. Aqui é só nenhuma novidade nas listas. O quinto e o oitavo são Dreads. São esses Dreads aqui que a gente comentou já. E no sexto lugar tem uma novidade que a gente já vinha falando aqui, evitando até de falar, né? Que é esse novo Eggs, entre aspas, tá? É aquele deck que tem uma Spell Bomba vermelha e um monte de coisa aqui pra você buscar com Rory of Invention. Aquela carta de Kaladesh azul que busca coisas. Ele tem 34 artefatos, 4 Rory of Invention e Artifices Intuition, né? Eu deixei aqui até pra ler. Intuição do Artesão. Ninguém vai lembrar do que é isso. Só saiu em Quinta Aurora, essa carta. Ela é uma azul e uma incolor, encantamento azul, tá? Você paga uma azul e descarta um artefato da sua mão, procura por um artefato de custo 1 ou menos, revela e coloca na sua mão. É isso. Agora você fala, bom, mas por que esse deck de Eggs, entre aspas, está jogando? Ele tem o privilégio de poder no main deck, cara, jogar muita coisa que acaba estragando a estratégia de vários decks. Por exemplo, ele usa a Witchbane Orb de main deck, usa a Cripta de Tormod, Ponte Traiçoeira, Dumping Esfera. Tudo isso é main deck. Né? Então ele consegue se adaptar bem a qualquer estratégia. E não é a primeira vez que ele aparece aqui no Magic Online e nem em torneios de papel, que nós já vimos ele. Então é mais um para ficar de olho.
Todos os sides dele é main deck.
Tudo que for artefato de side ele consegue. Pit Needle,
Graph Digger's Cage.
Cálice do Vácuo, tem 3 Cálice do Vácuo de main deck. Isso aí.
Explosivos.
Isso aí. Não é para ter amigos, né? Quando não é o KCI é ele, né? Sempre é um deck chato. E deixa eu ver acho que é isso, né? Fechamos o top 8 com esse deck aqui. Modern parece bem interessante, mas tem uns decks aí que são osso duro de roer.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Isso aí, casa cheia hoje. Vamos apresentar primeiro o Eli, de novo, marcando presença na fase principal. Com convidados, né? Estamos com o Jacó aí, que o pessoal já conhece, o Jacó que narrou o Circuito Liga Magic Pauper. Tudo bem, Jacó?
Fala aí. Pô, todo mundo só lembra de mim do Circuito Liga Magic? Pô, eu quero que o pessoal lembre de mim das crianças, do projeto das crianças.
Ah, acho que depois desse programa vai ajudar. E estamos com o Vini, falando em comunidade aí, criança, decidi me chamar o Vini também, já que ele é o nosso especialista aí em comunidade, o Vini do MTGC. Fala, Vini.
Bah, e aí? Tudo bem? Vai, especialista em comunidade é um tema meio forte, né?
É isso.
Dentre nós, daquele que mais entende é o especialista. Não tem como, assim como você é o especialista em bergamotas também.
É, né? Eu cheguei e falei, o MP tá comendo uma bergamota? Mas quê?
Direto da bergamota.
Vai falar comunidade que no Rio de Janeiro é favela, tá, cara?
Ah, tem isso.
Eu vou começar aí. Ô Jacó, você tem esse projeto, fala um pouco pra gente dele, pra quem nunca ouviu, né? Embora você já tenha explicado um pouquinho em podcasts passados aqui. Você é professor em escola, o projeto envolve o que exatamente?
Então, eu sou professor de Geografia e História da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Eu dou aula para crianças pré-adolescentes, adolescentes de 12 a 15 anos, Em Santa Cruz. Santa Cruz é um bairro bem periférico aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece. É um bairro bem. É um menor IDH do Rio de Janeiro. Né?
Nossa.
É bem. Não chega a ser tão violento, mas ele é bem rural, assim, bem, é quase rural, assim. É o último bairro do Rio de Janeiro. E tem bastante, muito pouca infraestrutura. Para você ter uma ideia, a loja mais próxima de Magic fica em Campo Grande, que é um outro bairro, e fica a 20 km de distância. A loja de
Nossa,
Magic mais próxima. E, assim, bem distante do centro aqui do Rio, né? E eu dou aula para essas crianças, aproximadamente 450, entre 12 e 15 anos, que eu falei. E eu tive a ideia, há uns 2 anos e meio atrás, de, poxa, eu tô com um montão de carta aqui em casa, eu não sei o que fazer com elas. Eu não sei o que eu vou fazer. Pô, tava com um monte de carta de Innistrad, das edições Dark Ascension, e tava com um
sim.
monte dessas cartas. Eu falei, o que que eu vou fazer com isso? Porque era uma época que eu comprava boxes e tal, e sempre sobrava muito carta. Aí eu tive a ideia, poxa, eu vou levar essa carta para esses moleques, ver o que que dá, né? Eu fiz isso num dezembro, no fim de ano aí, e eu comecei a perceber, isso foi 2016, eu comecei a perceber que isso foi em dezembro, era a época da recuperação, tinha uns moleques que não tinham ficado de recuperação e eles estavam indo para a escola só para jogar Magic comigo, entendeu? Em pleno dezembro, em vez de
Nossa,
moleque
que
ficar em
legal.
casa, jogar bola, assim, sabe? Eu falei, pô, esse negócio tá caldo, esse negócio de Magic. Aí na Prefeitura do Rio, eu dou aula numa escola integral, né? De 7h30, semi-integral, na verdade, de 7h30 às 2h30, por isso semi-integral.
Esses alunos, eles ficam na escola nesse período?
Sim, nesse período todo. Eles
Ah,
têm aula de
tá.
manhã e no início da tarde. Almoçam na escola e tal. E quarta-feira, na nossa grade curricular, a gente tem uma disciplina, dois tempos de disciplinas que a gente chama de disciplinas eletivas, tá? Onde os professores, eles levam disciplinas de coisas que eles gostam de fazer. Por
Ah,
exemplo,
que legal isso aí.
muito maneiro.
Pô.
Aí eu gosto de basquete. Aí eu lembro que no primeiro ano eu tentei levar basquete para eles e tal. Aí é maneiro que, nesse caso do basquete, eu saía um pouco de sala de aula, aí eu jogava um pouco de basquete com eles, fazia um pouco de treino tático, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Acabou que não deu muito certo, porque eu sou meio sedentário, aí o negócio não ajuda muito, né? E os moleques correm de um lado para o outro. Não sei como é que os professores de educação física aguentam, né? Não sei, eu não sei. Eu acho que são meus heróis, assim. Cara, que você dá uma... Pensa comigo, professor de educação física dá aula num espaço aberto para 50 alunos. Caraca, eu faço isso em espaço fechado, fico louco. Imagina aí.
Nós estávamos falando antes de começar a gravar sobre perder a voz, né? Imagina a voz do
É,
professor de educação
caraca!
física.
Totalmente. Mas enfim, aí eu desisti do basquete e falei, poxa, eu vou levar o Magic para ver o que que dá, né? Eu já tinha tido essa ideia antes. Essa escola de Santa Cruz chama-se Escola Municipal Princesa Isabel, né? Porque ela fica ali perto do centro cultural, tem um centro, um palacete em Santa Cruz, um prédio bem antigo, que o pessoal diz que é da Princesa Isabel, mas há controvérsia. Enfim, é um centro cultural, um prédio antigo, e a escola foi batizada em homenagem a isso.
Certo.
Aí, o que que aconteceu? Eu já tinha dado aulas em outras escolas. Só que as outras escolas olhavam para as cartinhas de Magic e via, assassino do não sei o quê.
Demônio.
Demônio do Cramunhão. Ih, isso aí vai dar ruim, Jacó. Aí
Começou
eu.
justo com Innistrad, Jacó, pô, que tem esses
Porra, pois é.
temas.
Aí eu meio que desanimava nas outras escolas, entendeu? Eu passei por outras duas escolas da prefeitura. Uma em Bangu, que é um pouquinho. Bangu, não sei se vocês conhecem, é um pouquinho mais perto do centro, mas também distante. E uma aqui do lado do Engenhão, pertinho de onde eu moro.
De
Essas duas
Bangu eu só
escolas.
conheço o time que ganhou, que foi pra final do brasileiro.
É isso mesmo. Aí, esses dois diretores dessa escola não compraram o meu barulho. Porque acho que eles acharam que era arriscado, é um jogo de carta, um carteado, sei lá, tem aquela visão preconceituosa da parada, né?
Sim.
Só que, em Santa Cruz, essa diretora de Santa Cruz é minha amiga pessoal, entendeu? É minha amiga pessoal, a gente fez um curso de pós-graduação juntos, foi aonde. Foi até ela me convidou para essa escola, né? Eu tô nessa escola por causa dela. Então, um beijo para Cíntia aí, minha chefe. E assim, tem uma outra vantagem. Quando eu mostrei o jogo para ela, o filho dela já jogava.
Ah, tá. Ela já sabia então do que se tratava.
Ela já sabia qual era do bagulho, né? Ela já sabia qual era do paranauê do negócio. Entendeu? Aí. Desculpa a minha voz, gente, tô resfriado.
Imagina.
Aí, pô, Jacó, vai dar merda, mas vamos tentar. não tem nada pra se der muita merda, a gente para, veta tudo. E ok, não tinha nada
pra perder. Só... essa é a minha filosofia jogando Pauper. O Eli, que acompanha o campeonato, pode afirmar. Vai dar merda, mas vamos tentar. É exatamente a filosofia jogando Pauper.
Verdade. Já tá ali, entendeu? Já tinha
um monte... é tudo nessa vida.
Pois é, cara. Tava sobrando um monte de carta que ia ficar entulhando, um monte de papelão velho. Vamos dar um uso pra essas cartinhas pintadas, né, cara? Aí, levei pro pessoal, criei um grupo inicial com 8 alunos, né? Eu ensinei esses 8 alunos a jogarem, entendeu? Eu ensinei as regras do jogo. Eles foram os pioneiros, os 8. Quem tá acompanhando aí no... Você pode até depois divulgar o álbum, tá?
Sim.
O MP. São as primeiras...
Enquanto o Jacó fala, nós estamos aqui folheando, né, o álbum do Google Fotos aqui. Tem salas cheias, lotadas de alunos jogando Magic.
As primeiras fotos desse álbum são numa mesa redonda, né? São os alunos do projeto piloto, na sala de leitura, e eu ensinando eles a jogarem os princípios do jogo, etc, etc. Esses 8 primeiros, eles iam ser os meus multiplicadores. Eles iam ensinar para os outros.
Ah, entendeu? Certo.
Porque não tem como eu ensinar Magic para os 450. Não tinha como. Entendeu? Era virtualmente impossível ensinar Magic para 450 pessoas, mesmo que fosse ao mesmo tempo. Então, eu apostei na multiplicação do jogo, do aprendizado do jogo. É uma técnica comum e o jogo é propício a isso, né? Eles... foram multiplicando para os outros alunos, aí eu comecei a construir alguns decks para eles, tem até algumas fotos de decks, aí eu passei para 12, 15 alunos, né? Aí comecei a fazer pequenos torneios, organizando, aí a Wizard mandou aqueles deckzinhos iniciante.
Sei, os de 30 né? cartas.
Welcome Decks,
isso. Né? Que ele vem com meio que 2 decks de 30 cartas, né? Aí eles começaram a ter contato com as primeiras cartas raras. Aí ele, pô, a menina, tem até um vídeo, vídeo aqui que ela tá abrindo o Welcome Deck e ela tira um pesadelo, ela fica, pô, toda feliz assim, sei lá. Né? Pois é, a partir disso, o negócio só foi crescendo. Teve uma hora que, a partir desse momento aí, a gente já estava em 2017, que tá, a primeira vez que eu vejo os alunos jogando no chão da escola. Eu registrei esse momento. Tá com a foto, o Jefferson tá até olhando pra câmera. Não sei se vocês viram essa foto. Depois do vídeo.
Esse é o momento de batismo. Quando você pega os amiguinhos, senta no chão, cruza as pernas ali e começa a jogar. Esse é o batismo.
É as cartas do Asphalto Played, né? Forma caráter.
E isso aconteceu naturalmente, porque antes eles jogavam só ali nos momentos de eletiva, ou depois de 12h30, no contraturno. Aí eu comecei a ver eles jogando no chão. E aí essa imagem me marcou muito, porque ela lembrou a minha adolescência.
Sim, saiu da aula, né? Saiu do projeto, foi pra vida deles nesse momento.
Foi nesse momento que eu percebi que, poxa, eu posso fazer um negócio, um projeto que não se limite somente à eletiva. Eu posso tentar abordar a escola inteira. Aí, cara, a cabeça começou a voar, né? Eu comecei a juntar outras disciplinas, né? Eu comecei a juntar chamar o pessoal de matemática para me ajudar a fazer o cálculo de curva de mana, entendeu? Comecei a chamar a professora de artes para trabalhar os estilos artísticos dos cards, né? Os alunos, eles começaram a identificar as tendências artísticas, porque você tem várias, né? Uhum. Se eu não me engano, em Amonkhet tem acho que é Novas Perspectivas, não. É uma carta que tem os degraus de cabeça para baixo. Eu não lembro.
Eu lembro da arte.
Essa arte, ela é inspirada num artista chamado Escher, entendeu? Aí o aluno chegou para mim, poxa, Jacó, não é aquele artista, o Escher? Caramba, quando isso... foi isso aí, né? E ele pegou da área da aula de artes e tal. Assim, foi muito legal. Aí começaram a entrar meninas, né, no projeto. As meninas começaram a se interessar, né, a querer jogar, a se identificar com algumas Planeswalkers, né? Com a Nissa, com a Liliana. E o negócio foi multiplicando de um jeito muito legal, entendeu? Chegou, eu comecei a pensar assim, poxa, eu vou começar a premiar esses alunos. Eu tive a ideia de, pô, se o moleque mandar muito bem no bimestre, eu vou tirar um dinheirinho meu aqui e vou dar um Planeswalker pra ele.
Oh.
Aí comecei a comprar os Planeswalker crepezinho, sabe? O Jacezinho ruim, entendeu? a Chandra ruim.
Sim,
entendeu?
Sim.
É, eles adoravam. Eles adoravam. Tem até uma foto do João, no próprio álbum, recebendo. O João, esse cara, é o melhor aluno da escola. Entendeu? Ele é o melhor. Aí
meu maior tá com o Jace de 5 anos.
O Jace.
Ah, tá.
É. Ele tá com o Jace. É, esse Jace aqui é merreca, né?
É um Revelator of Secrets.
Exatamente. É. Aí ele adorou, botou no deck dele, que era um deck mono blue de controle, né? A professora de artes começou os próprios alunos pedindo, né, pra fazer caixinhas de deck box com caixa de leite, que eles viam as minhas deck box. Aí eu falei, pô, toma aí, fica com essa. Se tirou, tá boa? Toma aí, fica com essa. Aí falou, pô, Jacó, mas eu não tenho pra todo mundo. Aí eles começaram a fazer as próprias deck boxes.
Sabe? É, eu tava vendo aqui umas fotos deles mostrando, eles fizeram até deck box com o símbolo da mana, né?
Tinha um
símbolo
de mana. Com a caveirinha. É. Com a caveirinha. Espero que a mãe não tenha ficado com muita raiva, né? Aí nessa época. Nessa época, eu tava jogando T2 ensandecido. Tinha acabado de jogar com os caras bigode, não sei o que lá. Aí eu levava os decks T2 pra mostrar pra eles, né? Não sei se você tá vendo a foto do lado da
deck box. É um arrest.
É um prendendo meus caras bigode, assim, sabe?
Fantástico.
Não, genial, cara, genial.
Pô, me identifico muito, isso aí parece minha infância aprendendo a jogar Magic com 7 anos, assim.
Pois é, cara. E aí, isso foi em 2017. Aí chegou em 2018, falei, poxa, vamos transformar o projeto, vamos amplificar o negócio. Eu já, acho que 20% da escola já jogava Magic. Aí eu queria mais. Vamos trazer o pessoal do sétimo ano agora, a molecada nova, os menores, né? Que é lá da escola de sétimo a nono ano. Eles adoraram o jogo, adoraram, né? Eles têm 12 aninhos. Adoraram. Aí eu comecei a fazer liga, organizar ligas.
Ah, né? Sim.
Pois é. Aí eu comecei a pensar, poxa, como é que eu vou dar cartas para esses alunos? Como é que eu vou... Porque no início... Isso, eu tinha um grupo ali, reduzido, eles me pediam carta e tal. Aí eu pensei, poxa, isso era metade de 2017. Eu vou criar um documento. Não, primeiro, minto. O documento, o atestado digno, que eu já falo dele, é 2018. Em 2017, que tava a monquete, rolando aquela parada, o aluno, ele ia na sala dos professores, a gente tava lá tomando café, na hora do café, isso era tipo 10 horas, e os professores julgavam o aluno se ele era digno ou não.
Ah, ok. Sacou? Pra entrar na liga?
Não, pra ganhar carta.
Ah, pra ganhar carta. Ah,
ele podia fazer isso uma vez por semana. Ele chegava lá na sala dos professores, batia, professor, licença, tal. Ah, eu queria passar pelo julgamento do digno, né? Que tá na época de Amonquete e tal.
Cinco trials.
Aí, exatamente. Aí tava lá os 10 professores dele tomando café. Aí a gente parava o café. Ah, você fez meu trabalho. Passou na prova. Ah, você tirou uma boa nota na prova. Mandou bem. Você fez o trabalho que eu pedi de casa, etc. Aí ia passando, um a um. Se um professor vetasse, ele não ganhava.
Entendeu? Como é que vocês balanceavam isso com a parte da motivação? Eu sou professor, mas de hobby, né? Não profissional. Mas eu sei, sim, que tem um limite para você reprovar ou para você dizer não. Às vezes o não ele motiva, mas também ele pode demais.
Destruir.
Como é que você trabalhava essa questão? Porque você queria que a pessoa continue, o jovem continue empolgado com o jogo, né? Então você, exatamente, quer proporcionar a oportunidade de ele ganhar cartas e continuar, mas você também quer aproveitar para educar ou para punir de alguma forma aquele que está sendo irresponsável com as outras matérias. Você chegar a discutir isso, a bolar um esquema,
sim,
mais justo?
Sim, sim. Quando eu trouxe os outros professores para dentro do projeto, eles começaram a gostar muito dessa questão, porque eles viram os comportamentos dos alunos melhorarem em sala de aula, fazerem mais trabalhos. Olha. Né? Isso afetou, mas respondendo a sua pergunta sobre o equilíbrio, isso é uma sintonia fina muito delicada. A gente não pode, como você mesmo disse, dizer não demais, senão ele se desestimula. Então o que que a gente tenta fazer? Poxa, você não conseguiu fazer o trabalho de casa, mas a gente entendeu. Faz o seguinte, entrega amanhã, volta amanhã com o trabalho feito e eu te dou o meu voto.
Ah, fantástico. Mas é o que você falou, uma sintonia fina, dá trabalho.
Dá trabalho.
Eu acho que nessa idade eles são espertos o suficiente também para saber que se eles merecem ou não. Se o aluno, o aluno que não merece e vai lá é porque ele é cara de pau. Ele tá preparado para tomar ou não. Eu acho que com essa idade
muito eles já assim. Muito zio. Só que esse processo do julgamento do digno em 2017 tinha um problema. O problema era o seguinte, incomodava os outros professores. Os outros professores estavam querendo tomar um café, conversar uma outra coisa, e estava ali o tempo todo, 5, 10 alunos numa fila para serem julgados. Né? Isso, em 2017, foi uma marca aí que eu, durante as férias, né, férias de dezembro e janeiro, eu pensei muito, e no início de 2018 eu vim com o atestado do digno. Algumas coisas mudaram na escola, né, de 2017 para 2018. Uma das coisas que mudou foi que cada professor ganhou a sua sala. Né? Os professores pararam, as turmas pararam de ter salas, e os professores ganharam salas.
Ah, então, sala ambiente.
Exatamente, sala temática. Tanto que essas fotos que vocês estão vendo, né, da Massimiro fazendo Vezinho de Vitória, essa é a minha sala de geografia. História, né? Você vê que eu organizo as mesas, elas em grupinhos e tal, né? Elas são assim todas as aulas. E isso possibilitou algumas vantagens também para o projeto. Eu decidi, eu consegui carregar menos material, eu podia deixar tudo no armário ou na minha mesa, o computador ficava sempre conectado ao DataShow. Isso foi um ganho absurdo, né? Essa questão da sala temática. Os alunos que vinham e esse deslocamento dos alunos, que no início a gente tinha medo, começou a dar super certo. Bom, enfim, mas esse é um outro projeto, né? A sala temática é um outro projeto. Voltando para o Magic. Eu instaurei o atestado do digno. O atestado do digno, deixa eu ver se eu tenho uma foto dele aqui. Eu acho que eu tenho, mas está no final. Tá lá no final, gente.
Eu já vi. Atestado do digno. Até sim, que o aluno tem, né? Tem cumprido seus deveres, sendo excepcionalmente bom em comportamento e assim considerado digno e merecedor de cards para o seu projeto New Planeswalkers.
Olha, eu só espero que o prêmio final não seja que nem na lore do prêmio da Razorette, né?
Não, não é. apesar de eu ser o Nicol Bolas, né? Pra eles eu sou o vilão, assim. Eu sou o vilão Nicol Bolas. Eu tenho um deck lá que é um Grixis com um monte de Eldrazi, que eles ficam loucaços, assim, querendo desafiar o meu baralho. Eu sou o vilão. Eu sou o vilão da parada. Mas não, eles se dão bem no final. Na maior parte das vezes. Sim. Aí são 7 professores assinando. 7 professores que dão aula para ele. Né? Até lá o nomezinho do professor, a assinatura, a data, etc. Eu sou o último professor que assina. Porque ele também não pode ter vacilado comigo em nenhuma forma. Eu sou o 8º professor. E eu inseri também, mais tarde, já na metade de 2018, o agente pedagógico, entendeu? O inspetor, né? Pra valorizar também os colegas, né, que trabalham nos corredores, dão aquela moral pra gente.
Ah, sim, tal. Sim. Se fosse importante.
Muito, muito importante. Aí, esse atestado do DIG, esse documento, eles começaram a aprender a preencher. Eu rasurei aqui, né? Esse é o do Jefferson. Daquele aluno da foto. Mas eu rasurei pra não exibir muito o nome dele. Você vê que eu tô falando o nome dele aqui, então. Whatever, né? Eles começaram a não querer vacilar com os professores. Eles já faziam isso, né? Mas eles começaram. Porque eles queriam a assinatura do professor. Eles queriam um aval do professor, entendeu? De que ele é merecedor. Ele pode me entregar um atestado desse por semana, entendeu? Olha um atestado. Só. Um atestado. Aí ele ganha. Ele entrega um atestado desse por semana. Ele vai lá na minha sala. Ele pega um bolo de aproximadamente 100 cartas, assim, aleatoriamente. Que eu pego da caixa, eu dou 100 cartas pra ele. A única coisa que eu tenho o cuidado de separar é os terrenos, pra ele não ganhar muito terreno.
Ah, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso aí também usa um pouquinho a ganância, né, que a gente cria jogando Magic pra ter mais cartas, tanto em quantidade quanto em qualidade. E joga um pouco também com o fato do jogo ser caro, né, ser um tanto até elitizado aqui no país, porque essas crianças dificilmente vão conseguir chegar em casa e pedir pros pais delas comprarem uma caixa de booster.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Né, é inviável, até para muita gente que já joga faz tempo. Então, esse fato de tornar a coisa inalcançável, aparentemente, torna desejável, mais ainda, que eles consigam essa aprovação, que é o único jeito que eles têm de ganhar carta. Né?
Outra coisa também, né, MP? Uma coisa que eu sinto nisso, eu acho que parece um pouco com que, quando a gente era menor, quando a gente começou a jogar, era, pelo menos comigo, era assim, que a gente não tinha internet e cartas avulsas para comprar na internet, né? Então, a gente tinha o que a gente abria em booster, nesse caso. E era muito mais criativa, o deck building era muito mais criativo, né? Porque a gente não tinha um net decking, por exemplo. E é mais ou menos como eles vivem, né? Como eles jogam, né?
Exatamente. Eles até até tentam ver as coisas na internet, eles se interessam, eles correm atrás, são adolescentes, né, cara? Mas eles percebem, eles procuram os preços da carta, né, Liga Magic e tal, e aí falam, ah, Jacó, poxa, eu queria um Nicol Bolas. Eu falei, cara, você vai pagar R$100 de Nicol Bolas? Não, sai dessa, você não precisa disso não, cara. Aí eu lembro do exemplo do prender lá, quando eles prenderam o Deus de Caravelho. Isso não, cara. É, ah, eles até perguntam, ah, eu queria ir lá em Campo Grande, naquela loja que eu falei. É. Eu vou lá, comprar. Eu falei, não compra. Eu tento sempre estimular, você não precisa. Só entregar atestado digno e em vez de você comprar um pacotinho com 15, eu te dou um bolão com 100. Aí isso na cabeça deles é muito mais poderoso. Muito mais poderoso e quando eles folheiam esse bolão, com, que a gente chama de bolão, né? Com 100, pô, parece que eles estão abrindo um booster, assim, sabe? Eles adoram.
Ah, que legal. Ô, Jacó, e da onde vem essas cartas? Acho que agora entra um pouco mais na parte do Vinícius aí, de questão de comunidade, né? Porque nem todas elas são suas.
Não, não, minhas cartas acabaram em 2016, cara. É, não. Eu comecei no início, eu jogava 2017, eu jogava muito numa loja aqui perto do Engenho Novo, né? Eu moro aqui no Caxambi, Meyer, Engenho Novo. Tinha uma loja aqui próxima de mim e o pessoal da loja meio que comprou o meu barulho, assim, sabe? Eles mesmos, só o pessoal da loja. E o próprio pessoal da loja doava, entendeu? Então eu ia com algumas caixas, né, em 2017. E conforme o projeto foi crescendo, eu fui divulgando ele, etc. Mais pessoas de vários lugares do país começaram a doar cartas. E assim, foi muito legal. Eu comecei a receber caixas de Cascavel, caixas de Goiás, sabe, de São Paulo. Pô, foi muito maneiro, cara. Isso é legal, assim. A molecada vê, poxa, Cascavel, caraca, Paraná, que maneiro. Entendeu? Sabe, pô, Fortaleza, Ceará, que legal. Assim, sabe, pô, isso foi muito legal. Um projeto novo, entendeu? A comunidade de Magic, eu vejo que, óbvio, o cara quer ajudar, né? O jogador de Magic, ele quer ajudar, ele quer ver aquele papelão com tinta servindo para alguma coisa, em vez de pegar poeira, mas eu acho que eu meio que atendi uma demanda. Não sei se vocês concordam comigo, assim. Se você não... Tá lá, tá guardado na sua casa, pegando poeira. Não é melhor dar um uso pra isso?
É, não tá gerando valor pra ninguém quando tá guardado na tua casa, né?
Sem fazer nada. Exatamente. É. Entendeu? Ou seja, você só vai se livrar de uma caixa e ainda vai fazer um bem pras crianças. Caraca, é só ganha-ganha, entendeu? É só relação de ganha-ganha e eu acho que isso tornou o projeto viável, entendeu? Porque se a gente dependesse só da Wizard... A gente ganhou o Welcome Deck uma vez e olha lá.
Mas agora, sendo honesto, assim, como orientador, como um educador, você vê que o
Magic... evoluir no pensamento dele, em termos de leigos, assim, sabe? Ele dá um salto no pensamento dele. Ele não constrói mais raciocínios simples e começa a construir raciocínios complexos. A gente chama isso, alguns chamam de capacidade de abstração, né? O adolescente, ele vive muito, né, no concreto. Ele vive no que ele pode ver, né? O celular para ele parece que não é concreto, mas para ele é muito concreto, né? A rede social, aquilo existe na mão dele. Agora, o Magic, o ataque da criatura, isso está no lúdico, está em outro, tá em outro espectro, onde ele tem que imaginar uma criatura, um cavaleiro ou um duelo de feiticeiros. Trabalhar com esse lúdico, se fosse só por isso, já estaria valendo a pena. Entendeu? Se fosse só pelo ludus, né, que é o lúdico, que é a diversão pelo desenvolvimento imaginativo, né, já estaria valendo a pena. Só que eu comecei a perceber que isso também ajudou em matemática. Ele precisava fazer cálculos estratégicos de pontos de vida. Poxa, eu não posso atacar aqui porque senão eu morro no próximo turno. Esse tipo de pensamento abstrato parece bobo pra gente, mas isso é um grande salto cognitivo para o aluno. Porque ele para de pensar no presente, entendeu? Eu tenho dois pontos de vida. Se eu atacar com todas as minhas criaturas, eu posso morrer no próximo turno. Esse tipo de pensamento para ele é um salto cognitivo, é uma evolução cognitiva. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando.
Total, sim, cara. Sim.
Então,
consigo ver isso acontecendo, embora eu mesmo escorregue nessa parte jogando.
Todo mundo, né? Todos nós. Isso na questão matemática, né? Na montagem dos decks, na questão da curva de mana, aí a gente constrói gráficos, mostra pra eles adoram.
Eu não sei, eu não sei vocês, mas desde que eu comecei a jogar, eu sempre fui acostumado a contar os pontos de vida de 0 até 20. Quanto eu tomei de dano, era sempre assim. Quando eu fiquei...
Sério?
Sempre.
Eu também.
Porque era mais fácil. O pessoal perguntava, você tá a quanto? Ah, eu tomei 16. Ah, eu tomei 10. É, quando eu comecei a frequentar grupos que jogavam com mais regularidade, mais competitivo, né? Aí eu vi que era diferente. Aí que todo mundo contava de 20 até 0. E essa troca, eu achei ela mais difícil. Contar de 20 até 0, eu achei mais difícil. Porque
é bem mais difícil.
Você faz contas de subtração, né? De vez em quando ganha vida e tal. E isso aí me forçou a ser um pouquinho mais atento com a matemática do jogo. Eu era bem jovem na época, mas eu senti já uma melhora. E toda vez que você sente que ficou mais difícil alguma coisa, é porque você está trabalhando mais aquele conceito, né? Então isso também é bom.
A matemática básica...
Contar o dano é da velha guarda, o MP.
É.
Denunciou a idade.
Eu aprendi a jogar Magic pelo CD-ROM, aquele do Derrote o Mago Inimigo. E daí,
caramba,
por isso que eu não...
Chandalar?
Não, não era... Eu não sei, talvez fosse um demo de Chandalar, mas foi um CD-ROM que veio junto com o kit básico de 8ª edição. E daí...
Não. Chandalar é quarta, cara.
Quarta. Ah, tá, não. É que eu comecei... Eu nasci no ano anterior à 4ª edição, então...
Ah, tá.
Né, era meio difícil jogar a 4ª edição, então...
Bom, você acabou de jogar na minha cara o quanto velho eu estou.
Então, Alliance saiu...
Quanto velho estamos, Jacó?
Alliance
saiu,
acho que uns 2 meses depois de eu ter nascido.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu tô montando um... Sabe por que eu tô montando um cubo de 4ª edição? Eu tô montando um cubo de 4ª edição porque foi quando eu comecei a jogar Magic. Olha como é que você me chamou de velho agora sem querer. É.
Mas sabe que esses dias, só agora dentro do máximo, se o MP quiser cortar isso aqui, pode cortar.
Não corta.
Fica à vontade, manda aí.
A Meg do Lorena Altas, ela me falou assim. Ela mandou no grupo dos podcasts. Ô Vini, qual é a tua idade mesmo? Eu mandei 22 dela. Ah tá, só pra me lembrar de passar meus cremes aqui.
Tá.
Daí começou um monte de coisa assim, tipo, Mamonas Assassinas morreu um pouco mais de um mês depois de eu ter nascido. Coisas assim, sabe?
Ah, moleque novo.
Marta Senna.
Entendi.
Parênteses feito.
Fechou. Então, a matemática tem essa questão, né, do pensamento estratégico, associado ao pensamento estratégico, a construção de gráficos. Isso, eles começaram a utilizar o Magic para dar vida a esses números, né? Que a matemática, às vezes, ela é para esse pré-adolescente. Eu não sou professor de matemática, não sou especialista na área, mas eu lembro como era para mim. Ela parece tão morta, né? Ela parece tão inerte, ela não conversa com nada. Então, quando ele usa um cálculo de média ponderada para calcular a quantidade de terrenos que ele precisa num deck de 2 cores, vocês estão me acompanhando? Entendeu?
Sim. Faz muito sentido, porque a matemática ela não faz sentido no papel só.
Pois é.
O professor pode até falar, isso aqui tu vai usar para tal situação, mas é muito fora da realidade, né? O aluno nessa idade, ele não vai pensar, pô, isso é importante porque eu posso calcular tal coisa. Não, saco essa droga desse cálculo. Então, quando o cara vê uma aplicação, um troço que ele gosta, ele consegue trazer aquilo mais pra realidade dele, né?
É, isso que eu parei na matemática, porque ainda tem a língua portuguesa, cara. O Magic, ele é um jogo de linguagem. Apesar de ele ter sido feito por um matemático, né, o Richard Garfield, ele é um jogo de linguagem. Porque você tem a regra básica, né? Tinha naquela época da 4ª edição, você tinha os caderninhos, né, os livrinhos com a regra. Você lembra? Lembra, MP? Lembra ele? Tinha aqueles
livrinhos. Eu tenho ainda.
Mas até eu já tive esses livrinhos aí.
Teve? Ah, então tá bom. Então,
Comecei em oitava. Não faz tanto tempo, mas também não foi ontem.
Acho que tinha o Minotauro de Urlon na capa.
Pô, genial. Eu acho que o de oitava tinha assim, beginner, advanced, expert.
Isso, eu tinha o iniciante, eu tinha intermediário. Em português era iniciante, intermediário e avançado.
Exato.
Eu lembro até hoje, eu achava fantástico. Eu queria muito comprar um material do avançado, porque eu queria me sentir muito avançado.
Nossa, parabéns pra você, né? Enfim, o Magic é um jogo de linguagem. É um jogo que trabalha muito com essa questão das regras, do que você pode e do que você não pode fazer, entendeu? A criatura, ela foi invocada, ela tem um jogo de invocação, entendeu? Então essa é a regra, você só pode desvirar suas manas na fase de desvirar, no início do seu turno, entendeu? Então você tem a regra básica, o problema... Quer dizer, o problema não, né? A vantagem para eles é que o pulo do gato, né? O salto cognitivo que a gente estava falando anteriormente, é que as cartas, elas contradizem as regras. Estão me entendendo?
A regra de ouro, né? Que eles chamam, que o que está escrito na carta...
Que estava no livrinho. A regra de ouro do Magic, se o texto da carta contradiz as regras, ele tem a precedência.
Exatamente. Desculpa, eu sou ignorante. Mas a carta, ela contradiz a regra básica. Então, o aluno, ele precisa fazer um julgamento e entender que aquela criatura com ímpeto, ela vai atacar no turno que ela foi invocada. Entendeu? Aqueles terrenos, aquela mágica que ele fez, aquela anulação... que custou 4, vai permitir ele desvirar terrenos fora da fase de desvirar.
Pô, aproveitando aí a onda da Meg, que também fez trabalho acadêmico nisso, a exploração aí desses conceitos não dá um trabalho acadêmico, uma pesquisa mais séria sobre exatamente que pontos da cognição o Magic pode, em que idade também ele pode acelerar talvez um desenvolvimento do jovem?
É uma excelente pergunta, MP. A minha área não é. Eu não sou um neuropedagogo, não é muito a minha área. A minha área é educação prática, entendeu? Eu sou um praticante de educação. Acho que o que é importante para mim é como o médico vai afetar. Se eu gostaria muito de fazer um estudo mais aprofundado, e eu vou até te dizer aqui em primeira mão, assim, porque eu fui convidado para um mestrado nessa área aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Eu tô pensando em fazer um mestrado nessa área aqui, mas ainda tô na fase do projeto, mas seria uma coisa bem aplicada, porque eu sou meio preguiçoso com teoria.
eu andei pesquisando também sobre RPG em educação, para um trabalho paralelo que eu tenho feito, e alguns trabalhos pioneiros no Brasil são do estado do Rio de Janeiro, são de cariocas que aplicaram, desenvolveram e aplicaram. Sim. Algumas das primeiras banca sobre isso, inclusive. Então, acho que tem até que uma tradição aí. Não sei se dá para chamar tradição, né? Mas tem uma precedência aí do estado, dos educadores do estado preocupados com essas atividades lúdicas na educação.
Eu conheci alguns desses trabalhos, eu acho o RPG também fantástico. Assim, eu gostaria muito de... Eu tô pirado agora na onda do Pathfinder, né? O Pathfinder, vocês conhecem, é um descendente do D&D. Um
sistema, né?
É um sistema bem parecido com o D&D, diga-se passado. Eu tô na minha cabeça matutando como é que eu vou levar Pathfinder ou um RPG para essas crianças. Assim. Mas enfim, por enquanto no Magic, vamos lá.
Sabe qual que é a dica para RPG? É simplificar coisas que são muito grandes dos sistemas. Talvez até fazer um sistema simplificado e deixar muito mais na interpretação do mestre. Eu fiz isso para ensinar um pessoal que nunca tinha tido contato com RPG.
Exatamente, foi o que eu fiz.
Tira o regresso.
Exatamente. Eu fiz eu apliquei já numa escola daqui, fiz umas oficinas em que tinha assim 3 atributos só. E tudo que era rolagem, tudo que era regra vinha da minha cabeça.
Eu tirava, habilidade, energia e sorte.
Eu tirava do éter, assim, mas o objetivo era mestrar, narrar para alguém que nunca tinha jogado antes. Então não dá para se perder em regras. E funcionou. A experiência foi maneiro. Positiva.
É maneiro. Inclusive, depois eu posso falar um pouco mais. 3DT é legal também, mas o que eu fiz, e eu posso te falar melhor depois, é que, cara, a pessoa falava, eu quero fazer coisa tal. Eu dizia, tá, pra isso tu rola um D20 e vamos ver o que acontece. Entendeu?
Isso.
Isso aqui vai dar um D6 de dano, rola um D6 aí, entendeu? Tipo, era eu que decidia ali na hora, sabe? Mas o que importava era a narrativa.
Exato.
O que importava era a pessoa estar imaginando o que tá fazendo aquilo, entendeu?
Então, acho que uma coisa que o RPG tem e que funciona também pro Magic é o nível de personalização. Assim, a coisa que mais atrai, os buraquinhos que mais são gostosos de preencher numa ficha de RPG são aqueles relacionados relacionados à aparência e ao perfil, ao arquétipo de personalidade do personagem que você está criando. No Magic tem um nível de personalização muito grande. Quando você tem uma... Do deck, quando você tem uma pool de cartas grande, né? E às vezes...
Eu até ia falar antes, MP. Naquela hora que a gente falou sobre eles conseguirem as cartas novas toda semana, caso dignos, é que, assim, o que acontece é que daquelas 100 cartas ele tem que tirar a nata pra conseguir melhorar o deck dele ou então construir um deck novo. E isso eleva a personalização, né? Tipo, ele tinha um deck de um estado.
Sim.
Ele foi lá com o suficiente pra conseguir cartas novas e dentro dessas ele tem que ter a inteligência pra saber qual que é a melhor pra colocar no deck dele.
Né? É uma capacidade de julgamento que é muito além, né?
Sim, tá louco? Ele tem que conseguir analisar, vai lá, como a gente abre a curva de mana, né, pra ver o que ele vai tirar, o que ele vai colocar, essa carta entra no lugar de qual, né? Se eu tirar essa carta aqui, o que vai acontecer com o meu deck? Vai ficar mais rápido, vai ficar mais lento, né?
Eu acredito que tem um pouco de gosto também de você colocar aquilo que mais representa você, sabe? Um deck verde de criaturas, um deck vermelho impulsivo.
Sim.
Né? E sobre isso, Jacob, você por acaso escondeu as ilhas e as cartas azuis no começo para que eles continuassem interagindo como pessoas, sendo amigos, assim?
Então vamos lá, vamos devagar. Se eu te disser que os primeiros decks azuis foram deixados de lado, você acredita?
Olha só, eles queriam manter a amizade, era isso.
Mas pra ser sincero, Jacó, eu vejo o azul como a cor pra apresentar depois pro iniciante. E agora falando em geral, pra iniciantes, eu fiz um trabalho com a minha comunidade local aqui de Montenegro pra ensinar iniciantes, né? E a gente sempre fazia os decks ou mono R, ou mono G, ou RG.
Concordo.
Pra apresentar pro... Porque é o deck que mais ensina o básico do jogo.
Isso
o
aí,
azul só complica.
O que acontecia é que os primeiros decks... eles conheceram os decks de controle por mim, né? Lembra aquele deck de Eldrazi, Grixis, que é o deck do vilão, do Nicol Bolas e tal? Era um deck de Eldrazi controle, né? Tem as anulações e tal. Aí eles começaram, poxa, mas como assim a minha mágica não entra nem em campo de batalha? Aí eles coçavam a cabeça. Aí eles, poxa, porque eu não tô deixando você jogar, eu tô te controlando. Aí eu comecei a explicar os arquétipos do jogo. Isso foi ainda em 2017. Tanto que o campeão de 2017, em 2017 eu só fiz um torneio, né? Uma liga. O campeão jogou com ganhou com o Mono Red Dragões.
Né?
O Mono Red Dragões. Foi o Cauã Bellarmino. A primeira liga de 2018, quem ganhou foi o Gabriel Luiz com o W controle.
Olha só.
Entendeu? Isso foi em 2018. Aí eles começaram a imitar os meus decks. O primeiro deck que eu montei pra jogar com eles era um deck tribal de zumbi. Aí eu mostrava pra eles o que era um deck tribal, aí eu mostrava as sinergias. É a melhor forma que você tem. Tem vários níveis do Magic, né? Você pode ensinar as regras, eles vão jogando, mas você só aprende coisas, esses pequenos detalhes, quando você joga com uma pessoa mais experiente, né? Então eu tinha que, de vez em quando, ser desafiado pelos alunos. Tinha que aceitar os desafios. E o próprio fato de ser desafiado pelos alunos era um privilégio. Falei, não, você quer jogar comigo? Beleza. Eu quero um atestado do digno e o meu trabalho de casa pronto.
Era o chefão.
Exatamente. Exatamente. Aí ele sentava comigo. Tem até uma foto aqui do Iago jogando comigo. Não sei se vocês estão vendo. Eu tô com uma camisa preta. Tô jogando com ele ali na minha mesa mesmo, e eles viam a forma que eu jogava, como eu montava os baralhos, aí eles ficavam intrigados e eles começavam a repetir, entendeu? Por exemplo, o deck de zumbi, ele tentava fazer um deck de goblin, ou um deck de dragão, né? Aí eu fazia um deck de controle, aí ele tentava, primeiro campeão de 2018, né, da primeira liga de 2018, ele veio com o W Control, né, meio que... E detalhe, ele não só aprendeu comigo, como ele aprendeu a responder o field. O campeão, ele aprendeu a responder o field. Por quê? Uma das cartas que eles mais adoravam é a famosa Pereba. Você sabe qual é a Pereba?
Que tinha no
Rio? A Pereba é a Maldição do Intruso, de Almonquete.
Ah, sim.
A gente chama duas manas Pereba. Sabe qual é, BP?
Eu não tô lembrado. O que que faz?
Quando entra uma criatura, você toma um de dano.
Ah,
de
vida, tá. É isso? Tá.
Isso, drena um.
Drena um.
Tá, ou seja, encanta o jogador alvo, né?
É, uma aura maldição lá. Encantamento maldição. Aí, dois manos de Pereba. Eles começaram a ficar pirados na Pereba. Aí eles começaram a jogar de Pereba. Tinha um monte de Pereba no field e tal, porque eles imitavam o que eles viam, né? Aí o Gabriel, ele respondeu o Field com anulações de encantamento. Com anulações que davam alvo nele, entendeu? Ele não só imitou o meu baralho, como ele respondeu o Field. Isso é sensacional.
Ele se adaptou sozinho, né?
Sozinho. Isso que é o legal. Eles não só me imitaram, eles foram além. E por isso que ele foi o campeão, entendeu? Por isso que ele foi o campeão. Não é à toa, né? Ele é do nono ano, né? Mas na final, ele enfrentou essa menina de cabelo vermelho, essa pequenininha. O nome dela é Letícia. Ela é do sétimo ano.
Olha que legal.
De sétimo ano na final.
Tem bastante menina no projeto. Tem uma que tá com o playmat da Liga das Garotas Mágicas. Que legal.
Exatamente.
Poxa, foi uma doação da... Oi, fala aí.
Eu queria perguntar de um outro aspecto também.
Claro.
Eu fico sempre pensando sobre isso. Primeiro, querendo ou não, você, né, você fez algo à parte, né? Então, tipo, o Magic não pode influenciar negativamente, né, na parte de escolar, né? A
pessoa curricular, tem que
buscar, né, boas notas, né? Curricular, exato. Imagino eu, pensando como uma criança de 12 anos, que se tem isso na minha escola, eu vou querer jogar muito mais do que estudar, né?
Tipo, assim,
eventualmente vai acontecer isso. Como é que foi o trabalho para tentar cercar esses lados? Eu entendo que, beleza, para você jogar Magic você precisa ir bem, mas como é que você conseguia frear isso para que uma coisa não impactasse na outra e realmente elas andassem juntos?
Muito bom. Esse é um outro trabalho extra que eu tinha. Aliás, que eu tenho, né? Além dos atestados do Digno, né? Porque se ele não faz trabalho, ele não ganha assinatura, né? Eu comecei a acompanhar os rendimentos deles. Isso eu comecei a fazer, fiz em 2017, um pouco de forma mais incipiente, mas estou fazendo muito em 2018. Todos os alunos do projeto, eu comecei a acompanhar as notas, tá? Comecei a colocar, plotar elas em gráficos, etc., para acompanhar o rendimento deles mesmos. E quando eu detectava pequenos deslizes, o moleque mandou mal em história, tirou a nota baixa, ficou de recuperação. Ele tomava um gancho do projeto. Ele não participava da etapa da liga até entregar a recuperação. Ele tinha que recuperar a nota dele. Ou seja, ele tem que, desde o início, entender que se ele só jogar Magic, ele não vai ter boas notas e ele vai ter que parar de jogar Magic. Definitivamente. Você está acompanhando ele? Então, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a moderação, entendeu? Ele aprendeu que não adianta jogar muito, porque senão ele não vai jogar nada depois. Essa lição, tudo bem, eu tô dizendo aqui na maior parte dos casos, entendeu?
Contra a ansiedade também, né? Tipo,
exatamente.
Não ser impulsivo de querer jogar tudo agora, porque tu vai se ferrar depois, né?
Exatamente, inteligência emocional também, né? Óbvio que em 80% dos casos eu fui bem sucedido. Eu tive melhoria das notas. Para você participar do projeto, você já tem que ter boas notas. Ou seja, quem tá fora do projeto vê os moleques jogando e fala, poxa, o que eu tenho que fazer para entrar no projeto? Mesmo ele não sendo da eletiva de quarta-feira, porque eu só consigo na minha sala ter 40. Mas como é que eu tenho 400 no projeto? Entendeu? Só tenho 40 na eletiva, mas o moleque, eu quero participar, Jacó. E como é que eu faço? Então, tem que ter conceito B, que é mais ou menos nota 7, né, média 7 nas matérias, e o atestado do Digno. Ou seja, ele se via obrigado a ser um bom aluno para poder participar, poder ter seu próprio deck, etc. Alguns até tentavam, assim, eu vou pegar um deck emprestado e vou jogar. Beleza, mas a regra era clara. Se ele não podia jogar, se ele fosse visto com deck, ele perdia o deck. Por exemplo, um aluno que está de recuperação, um aluno bagunceiro. A gente tem muitos alunos de problema, né? Mas um aluno conceito I, nota abaixo de 5, que é insuficiente. Tá lá jogando Magic. Aí o professor vai lá, eu mesmo já fiz isso várias vezes, recolho o deck. Mas o deck não é meu. Então, quem é que te prestou? Foi o fulaninho de tal. Poxa, o fulaninho de tal vai pagar o pato por ter emprestado o deck para você. Ou seja, além dele perder o deck, sabe o que acontece com esse deck? Ele volta para a caixa de doação.
Perdeu.
Perdeu o deck. Ou seja, toda aquela energia libidinal, todo aquele esforço libidinal que você fez para montar aquele deck, você perdeu e ele voltou para a caixa de doação. Resultado...
Ensina todo mundo no processo, né?
Exatamente. Resultado,
ensinou o cara, ensinou. Não facilitar nada pro colega dele que não tá qualificado para poder jogar, né?
Que não é digno, entendeu?
Interessante. Ô Jacó, nas fotos eu vejo aqui alguns alunos com playmat e outros com shield também. Esse tipo de acessório Sim. também se aceita doação? Ou como é que você faz? Nem todo mundo pode ter?
Eu entendi a pergunta.
Esses acessórios, playmat, shield, o pessoal doa também para o projeto? Ou é uma coisa que você se leva sua de vez em quando para dar de prêmio para alguém que mereceu?
Então, no meio das doações, de vez em quando vai um playmat, vai shield, eles adoram, entendeu? Essas caixinhas, esses dadinhos, que muitas vezes a gente deixa de lado, né, cara? Caixinha de pré-release, que a gente larga de lado, aqueles dadinhos e tal, eles adoram isso, cara. Isso pra eles é muito diferente. Eu sempre tento sempre dar um playmat pro campeão, entendeu? No caso, esse que tá segurando o playmat é o Gabriel que jogou de o W Control, né? Ele foi o campeão da última liga, aí ele ganhou esse playmat. O que jogou com Dragões ano passado, ele também ganhou o playmatzinho dele. Sempre que pinta um playmat, eu guardo pro campeão, guardo pros alunos que se destacam. Por exemplo, para ganhar shield, né, shieldzinhos que vem nas doações, usados assim e tal, eles adoram também, só aluno que tira MB. MB é tipo acima de 9, saca? Uhum. B acima de 7, MB é só os alunos que mais se destacam. Então,
a minha escola tinha esses conceitos iguais, BMB, FI.
É.
Tô acostumado.
Então, eles piram muito, eles querem o shield, aí eu vou fazer todos os trabalhos para ser MB e ganhar um shield para botar no meu deck. Ou seja, não para o desenvolvimento dele, né? O desafio que a gente coloca para ele, não para só quando ele entra no projeto.
É assim, tem vários tiers de bonificação, então.
A gente vai colocando isso, né?
Reforço positivo ao longo. Oi, pode falar, Eli.
Não, mais uma perguntinha. Você falou da questão de, às vezes o aluno quer ir lá na loja para comprar um booster, para, né, para ter esse contato. Você chegou a abordar alguma vez essa questão da parte financeira do Magic, no sentido de que, a gente sabe, né, o Magic é um hobby muito caro e tende Sim. a elitizar tudo, né, com a questão de dólar, etc, etc. Você chega a trabalhar isso para que, primeiro, não haja uma separação, né, tipo, a criança não se enxergar, eu não vou poder jogar isso porque eu não tenho dinheiro, né? A gente sabe, né, você citou algumas vezes que trabalha, né, numa comunidade mais de baixa renda, né? Uhum. E que as coisas são difíceis, né? Eventualmente vai ter crianças que vão ter problemas em casa, né, de acesso a itens e etc. Você chega a trabalhar essa parte, esse tipo de detalhe, ou você prefere não entrar tanto nisso? Não,
óbvio que a gente sempre trabalha, né? É muito difícil não trabalhar quando um assunto como esse desperta tanta curiosidade nos alunos. Eles mesmos demandam da gente, né? Eles mesmo perguntam pra gente, poxa, Jacó, caraca, queria tanto um Nico Bolas, entendeu? Aí eu falo, pô, pra que você quer um Nico Bolas? Ah, poxa, porque eu acho ele legal. Tá, beleza, mas, pô, será que realmente vale a pena gastar R$100 num pedaço de papel? Tá entendendo? Eu faço esse tipo de pergunta, aí ele coça o queixo. Pô, R$100?
Pô, eu queria que alguém tivesse me falado isso antes.
Eu queria ter esse pensamento há um tempo atrás.
Saca?
Mas já quando rola de, por exemplo, tu apresentar um Nico Bolas Planeswalker, que é bem mais barato, por exemplo. Tipo, ele é legal igual?
Ah, com certeza, com certeza. Tanto que acho que o antigo, né, aquele custa 7, custa 8.
Esse aí que eu tô falando, Nico Bolas, vírgula, Planeswalker.
Ele tá quanto? Se tiver abaixo de R$10,
eu tô abrindo aqui.
Se tiver abaixo de R$10, eu guardo de premiação pros moleques, entendeu? Eu tinha uns dois ou três deles, mas...
Tá carregando a liga aqui. Enfim. Cara, de M13 tá 18. Tem um foil de 21. Foil de dual deck de 21.
Já dá pra ser premiação aí pro molequinho. Ou seja, essas cartas, elas são muito especiais e vão pros alunos que se destacam, né? Que
minha versão Masterpiece muito... Full Art de R$550 também.
Jesus Cristo. Mas isso aí é pra tacar fogo, cara. Qual vai ser a premiação dessa liga? Essa 2018/2. Eu separei um Erraku, sabe? O Erraku não o antigo. O novo.
Até porque ele já tem a visão do Eldrazi no teu deck Grixis daquele, né?
Exatamente. Aí eles, caramba, quem vai ganhar? Aí eu pensei assim, poxa, eu não quero o aluno que ganhe, eu não quero que ele ganhe só porque ele é um grande jogador de Magic. Eu não quero que ele ganhe só... Eu quero que ele ganhe porque ele é um grande jogador de Magic e um grande aluno. Sabe o que eu fiz em 2018/2? Cada atestado do Digno valia um ponto na liga.
Pá, muito bom. Muito
bom. Cada atestado do Digno, ou seja, a vitória vale 3 pontos, o empate 1 ponto, derrota 0, né? Mas se ele me entrega um atestado Digno por semana, ele ganha um ponto extra na liga. Isso começou, estourou, assim. Tinha alguns alunos que não se importavam em entregar atestado Digno, porque já tinham 2, 3 decks prontos. Aí eles meio que não entregavam o atestado do Digno. Eram bons alunos, não era, isso não fazia deles maus alunos. Mas eles começaram a entregar só por causa da pontuação da liga. Isso foi muito legal, cara. Muito legal. Eu comecei a fazer tabelas, eu já fazia em 2017, mas eu comecei a fazer tabelas cada vez melhores para acompanhar os pontos, né? Tipo, tem lá o Wizard Event Reporter, né?
É o WER.
É. Aí eu comecei a chamar de GER, Jacó Event Reporter.
Muito bom.
É uma planilha de Excel com umas fórmulas matemáticas lá, que é com as partidas, etc. Eu imparcero ali. Tem até um dos vídeos, né, eu imparcerando eles no Jacó Event Reporter. Muito engraçado, assim, sabe? E eles adoram, eles adoram. Eu também comecei, em 2018, a apostar naqueles alunos conceito I. Lembra aqueles alunos conceito I que eu falei? Eu tava, poxa, eu não quero ficar com a nata da escola. Não é isso. A proposta não é essa. Eu quero que o aluno que é regular se torne bom, que é bom se torne muito bom, e o que seja muito bom se mantenha. Mas eu também quero resgatar aquele aluno que não está interessado. Aí eu comecei e falei assim, olha só, eu vou te dar uma colher de chá. Gostou do jogo? Quer jogar? Vamos jogar aqui uma partida, né? Primeira dose de graça, né? Não é isso? Aí, aí jogava uma partida com ele. Esse rapazinho que estão vendo debaixo do vídeo, ele tá com o casaco do Flamengo. O nome dele é... Vocês conseguem ver aí, né? Ah, ele tá jogando comigo, ele tá com um casaco preto do Flamengo.
Ah, sim, sim.
É, o nome dele é Manuel Studensky. Esse aluno, ele se tornou um excelente aluno no terceiro bimestre e eu tenho certeza também no quarto. Mas pergunta pra mim se ele era um bom aluno ano passado e no primeiro e segundo bimestre. Entendeu?
Sabe onde que é, dá pra recuperar legal também alunos e alunos também mais agressivos em RPG, cara?
Sim.
Eu tive uma experiência muito boa e é uma vitória pro professor, né? Quando ele consegue pegar um aluno com baixa autoestima, às vezes, ou às vezes com depressão.
Exatamente.
Ou com baixas notas, baixa capacidade de trabalhar em grupo e recupera. E você vê ao longo de uma sessão inteira, ao longo de um trabalho inteiro, essa recuperação, assim. Você querendo ou não, tá mudando a vida daquela pessoa, né? Pouquinho por pouquinho, mas tá mudando. Isso é muito legal.
Não, até por apresentar um hobby, né? É que nem um esporte, que nem apresentar o futebol pra criança, tipo.
É muito diferente,
né? Lógico, não tem exercício físico, mas vai lá, tu tem exercício mental, tudo isso estamos discutindo, e mais, tipo, algo que diverte, né? Também é algo positivo pra vida tu ter um hobby que te diverte, né?
Então... Pra eles deve fazer toda a diferença pensando na quantidade de influências negativas que estão por aí, né? Principalmente fora da escola. Então, qualquer coisa que faça, incentive eles a passarem mais tempo entre eles mesmos, dentro da escola, facilita a sobrevivência nesse mundo. Mas, Jacó, como é que quem tem carta para doar, ou até esses acessórios, dado, por exemplo, shield, quem tem essas coisas para doar, como é que faz para enviar para você, para o seu projeto?
Então, eu vou divulgar, pedir para você divulgar aí o endereço da escola.
No link.
Né? Vou passar aqui para você no link o endereço da escola completo. Né? Fica em Santa Cruz, a Escola Municipal Princesa Isabel. Né? Aí pode mandar para a gente, para a escola mesmo, com os meus cuidados. Né? Eu vou mandar, botar no link aí para vocês. Pode mandar pra gente por correio, entendeu? Manda pra gente que a gente recebe e a gente faz a separação, né, do material. As próprias crianças me ajudam e é super bem-vindo, cara. A gente tem bastante espaço na escola, então quanto mais, melhor.
Pô, que bacana. Que legal. Eu acho que nós já estamos chegando a uma hora de conversa. Jacó, para terminar aí, o que é que você conclui dessa sua experiência? Vem desde 2016, né? Então está aí completando o terceiro ano. O que você conclui desse trabalho que vem até agora? O que você vê para o futuro dele?
Olha, eu quero expandir. Eu quero tentar atingir, primeiro, 100% da escola. Eu quero levar para outras escolas da prefeitura. Eu quero ver se eu consigo... trabalhar com outros professores de outras escolas, ver se eles se interessam, fazer disso uma proposta pedagógica mais permanente, entendeu? Alguma coisa que ajude essas crianças da periferia a ter uma perspectiva diferente, entendeu? E de repente, se a Wizard ela tiver um pouco de calorzinho no coração, olhar pra gente, né, cara?
Quem sabe fazer um pré-release, mandar kits pra vocês, mandar acessório, premiação, alguma coisa assim, sabe? Uma caixa de booster a cada 6 meses pra sua escola, pra você distribuir entre o pessoal, alguma coisa assim.
Eu não sei se eu quero que... Eu não quero que o aluno abra booster, entendeu? Eu não quero se ele tenha essa... Eu não sei, sabe?
Você não quer oferecer esse tipo de vício pra ele.
Né? Eu não sei, cara.
Mas hoje, Jacob, o que eu ia falar, cara, é que tu pode pegar esse teu bookzão aí, pegar os melhores da liga, contando com os atestados de digno, né? E faz meio que um cubo selado, cara. E mete seladão com eles e o que eles abrirem é deles, entendeu?
Com certeza, com certeza. Essa é uma das propostas. Essa é uma das propostas. Pra eles aprenderem a dinâmica de um draft, né?
Pô, e mexe muito com uma parte também, tem que entender, tem que. É outro salto pedagógico, não sei se é verdade, mas acho que deve ser, tá ligado? Porque tu tem que entender o que os outros estão se pegando num draft, entender o que tu tá pegando, fazer a coerência de tudo isso e ligar os pontos, né? Então...
O que eu apresentei de diferente pra eles, recentemente, agora tem coisa de um mês. Eles gostam muito de jogar mesão, né? Como a gente gostava, né? Eles gostam muito de jogar mesão. Aí eu falei, vamos jogar um mesão diferente aqui. Eu peguei 5 decks, um de cada cor, né? E vamos jogar aqui aquele formato pentagrama.
Pentagrama, clássico pentagrama.
Aonde que o jogador vermelho com vermelho tem que derrotar o jogador azul e o jogador branco.
Alex, né? Você falou pra eles olharem atrás da carta de Magic e ver que fazia
sim,
sentido.
Sim, com certeza. Que legal. Eles já tinham meio que uma noção, né, de cores aliadas e cores inimigas, assim. Pô, eles adoraram. Aí eles ficaram assim... Isso foi com jogadores experientes, sabe? Eles começaram a coçar a cabeça. Mas como assim eu tenho que te defender e atacar ele? Mas ao mesmo tempo... Enfim, dava um tela azul, assim, sabe? Na cabeça deles. Isso é maneiro, cara. Porque quando dá tela azul na cabeça deles, dá essa travada, ele é obrigado a destravar. Ele é obrigado a procurar uma solução por ele mesmo. Entendeu? E isso também é um dos saltos cognitivos que eu tava te falando.
Puta, que legal. Que legal. Oh, parabéns pelo trabalho, viu, Jacó? Pelo pioneirismo também. Eu acho que você falou hoje de uma camada de Magic que é pouquíssimo explorada, né, nessa relação com a educação e com o desenvolvimento dos jovens. Inclusive, jovens aí da idade de começar realmente a jogar Magic. Né? 12, 13 anos, né? Que é o jogo é recomendado para esse público, para começar nesse público. E espero que sirva de exemplo para outros, então. Inclusive, se tiver outros educadores com a mesma disponibilidade de turma e de espaço que você, eles podem entrar em contato através de Facebook, ou algum lugar, para
tirar dúvidas
de como organizar?
Com certeza. Tem a nossa página do projeto no Facebook, né, chamada New Planeswalkers, tá? Beleza. Ela está lá no... Você pode entrar em contato com a gente, manda mensagem lá para mim, me acha aí no Facebook, Jorge Jacó, com H no final só tem eu mesmo. Né? O nome da página é New Planeswalkers MTG para o futuro, para o futuro. Aí você pode mandar mensagem lá para a gente ver o que está acontecendo naquela semana na liga. Por exemplo, essa semana não teve liga porque estavam fazendo as provas, né? Aí eu deixei uma imagenzinha ali. Tipo, mas assim, eles vão acompanhando semana a semana, aí eu boto os resultados, os próprios alunos vão acompanhando os resultados na liga no Facebook. Legal.
Legal.
Pode entrar em contato comigo pela página, pode me achar também no Facebook aí, entrar em Jorge Jacó, vai me achar. Acho que praticamente só tem eu. É bem fácil. E eu vou deixar aqui o endereço para mandar material pra gente. Poxa, o que puder mandar, cards, shields usados, playmats usados, caixinhas, dados. Cara, isso é o que eu sempre falo. Pra gente, isso vai ficar entulhado em casa. Pra eles, isso é um mundo totalmente novo, assim, sabe? É um mundo muito diferente.
Lembrando que tem rotatividade, né, Jacó? Esses alunos se formam, vão para o ensino médio e as cartas vão juntos, os acessórios vão juntos. Então você está sempre
precisando... Sim, eles ficam com material.
Você está sempre precisando de material novo.
Sempre, sempre material novo. Acredita que o que vai embora mais rápido é o terreno básico?
Olha só.
O terreno básico, cara, eu tô sem pântano, sem ilha e sem planície. Eu tô sem terreno básico. Terreno básico, que é aquela coisa que a gente larga no canto, né?
Sim, tem todo mundo.
Grau... E é o que mais me falta. Manda terreno básico também, manda aqueles terrenos duais, que eles adoram. Aí com esses terrenos duais eles começaram a fazer decks de duas, três cores. Pô, isso foi muito legal pra gente, cara. Aqueles terrenos duaizinhos que dão vida, sabe?
Sim, pau, sim, nossa.
Gate, são pauper, nossa, né? Eles adoram.
Pô, bacana, bacana. Eli, o Vini, vocês têm perguntas aí pra finalizar a entrevista com o Jacó?
Eu tenho uma pergunta que eu tinha pensado em fazer, que... eu vou explorar mais no... Eu vou explorar mais no MTGC, que eu vou convidar o Jacó, já fica aí o teaser que vai ser na segunda temporada. Porém, eu queria te perguntar, Jacó, como tu vê a evolução deles no aspecto cultural, né? Porque é o que eu abordo no MTGC e é uma das perguntas que eu faço, né? De como tu vê o Magic no aspecto cultural, mas como tu vê pra eles o aspecto cultural e também social do jogo, como isso ajuda eles, né? Além de tudo que nós já falamos, né? Obviamente.
É interessante que a gente abordou os temas pelo viés da matemática, pelo viés da língua portuguesa, pelo viés da arte, né? A gente falou pouco dessa questão social, né? Eles são adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, muito conectados, né? Eles são uma geração que nasceu com a internet, colada na internet. Às vezes, o rapaz, ele não tem quase nada em casa, mas tem um celular conectado à internet. É impressionante isso. E quando a gente proporciona o Magic, é uma diversão offline. Ele se vê obrigado a se relacionar, a se comunicar, né? Ele se vê obrigado a traçar estratégias, fazer acordos e dizer, olha só, não, eu tô te atacando, você tá defendendo, não, você não pode fazer essa jogada porque ela tá violando a regra tal.
Aí que entra o gathering, né?
Ele é obrigado a se congregar em comunidade, né? Isso é muito legal. Sobre a questão cultural que você falou, Vini, os cards, eles também trazem muito de história. Eles trazem muito, eu utilizo muito eles na aula de história e geografia. Por exemplo, a Monquete foi perfeito. Eu usei Egito até não poder mais, entendeu?
Teros deve ser bom também.
Eu usei Egito até não poder mais. Eu expliquei para eles que a nova edição nova, né? Não, já não é mais tão nova assim. Que Dominária, sim, era mais baseada numa fantasia medieval inspirada na Europa medieval, né? A partir do ano 1000. Ou seja, eles começaram a entender. Aí, poxa, mas então o irmão da Liliana, eles começaram a ler, né? Começaram a ler as histórias nos sites,
fantástico, etc.
Pois é. O irmão da Liliana, ele era ele era tipo nobre, professor. Tipo nobre. Parece que ele vivia num castelo, né? Aquele castelo ali devia ser o centro do feudo. Aí você já vai e amarra no conteúdo. Isso é muito legal, cara. Isso aí não tem preço. O que você puder amarrar com o conteúdo... Pô, caramba, de vez em quando apareceram cartas de Teros.
Sim,
um cara que... o cara de Cascavel. Tu tem que agradecer esse cara de Cascavel. Obrigada, o cara de Cascavel. Mandou cara de carta de Teros. Aí poxa, Jacó.
Nem eu disse, eu ensinei uma galera um tempo atrás, né? A gente teve um projeto de associação aqui em Montenegro que a gente ensinava a galera nova. E daí a gente comprou uns 3, 4 books pra fazer deck pra dar pra galera que tava começando pra ensinar. E daí sobrou um monte de coisa e ficou comigo.
9 mil cartas duram um mês aqui. Um mês de atestado digno.
Eu hoje uso pra futricar coisas novas pra Commander, mas logicamente, óbvio. Obviamente tem um uso muito melhor aí, né?
Com certeza, obrigado mesmo. Assim, essa questão da história, né? Isso é tudo bônus, né? É tudo que a gente conseguir agregar pro aluno de conhecimento, nossa, eles adoram. Isso pra eles não tem. Não é só o jogo de Magic. É interessante que pra gente, às vezes é só o jogo de Magic, né? Ataquei, defesa. Não, pra eles tem outros significados, assim. Eu acho
que e lá rola o trading legal também,
Joia. Rola. Eles trocam bastante cartas. Porque assim, às vezes ele recebe um bolão
né, nesse bolão de 100 cartas do atestado do Digno, vem algumas repetidas. Vem mais de 4 repetidas.
Sim.
Né? Ah, poxa, vem 8 do vampiro e tal. Aí, ah, poxa, então troca com o colega que quer. É assim, eles vão trabalhando dessa forma.
Muito bom, muito bom. E até ensina um pouco de economia e entendimento de trocas, né? Bem legal. Sim. Isso também.
Eu vou te dizer que já vi, eu premiei um aluno que mandou muito bem, eu dei ele o Deus Azul, né? De Amon Cat. O Kefnet, né?
Kefnet, é.
Kefnet. Eu dei o Deus Azul pra ele. Ele trocou o Deus Azul numa pereba. Eu vou te dizer, ele é mais feliz com a pereba.
Nossa!
Entendeu? Eles subverteram o Magic, cara. Eles mostraram pra gente que isso é só papelão.
Aham.
Pô, é sensacional, verdade. Sensacional isso aí. É. Eli, você tem alguma pergunta final pro Jacó?
Não, na verdade eu não queria nem fazer uma pergunta. Era mais só pra fechar essa, né, todos esses aspectos que a gente viu. E, na verdade, dar os parabéns para ele pela iniciativa e por manter esse trabalho vivo, né? A gente sabe o quanto pessoas, né, no caso dele ali, tem dificuldade na vida em geral, e você trazer um pouco de, né, de felicidade, de, às vezes, de atenção que às vezes a criança pode não ter, né? Tem outros problemas, uma outra camada de problemas sociais que esse tipo de trabalho pode minimizar, né? Deixar um pouco mais fácil a vida dessas crianças, né? E tenho certeza que o Jacó fala, né, que às vezes não tem tempo para jogar Magic e tudo mais, né, manter o próprio trabalho, né, a própria vida social e ainda cuidar, né, nos tempos livres, né, de você falou de planilha, de controles, né, tudo isso você vai fazendo seu tempo livre, seu sábado, seu domingo, é onde você vai conseguir fazer isso, né. Então acho que nós como jogadores de Magic temos que sentir orgulho de pessoas que mantêm esse trabalho e fazem com todo o amor do mundo, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, né? Então, parabéns. Pô. Mesmo, Jacó. Já falei em outras vezes, já falei pessoalmente, mas eu acho que nunca vai ser o suficiente para um trabalho tão bem feito e tão apaixonado como esse seu aí, cara. Parabéns.
Pô, mesmo. Cara, essa é a hora que eu choro. Não, obrigado mesmo, cara. Assim, vocês são, pô, moram no meu coração. Assim, o reconhecimento de vocês vale ouro. Assim, o que a gente faz, o que a gente pode fazer por essas crianças vai ser sempre pouco, assim, sabe? Elas vivem em ambientes tão violentos, em famílias desajustadas, famílias complexas, incompletas, ou às vezes até ligadas a questões de criminalidade. E se a gente consegue estimular essas crianças, apresentar uma coisa diferente, elas vão para outro mundo. E quando você mostra um outro mundo, você mostra para ela que o mundo dela não é só aquilo ali. Né? Esse é o primeiro passo, quando você mostra que ela pode romper aquela barreira, né? Que é um outro passo para ela se libertar, entendeu? Eu sou muito nesse pensamento. Obrigado mesmo pelo suporte.
E ainda assim, você está sendo um ótimo enganador também, porque o grande truque de fazer tudo isso é você ensinar alguma coisa para ele sem dizer que está sendo uma aula, um processo de ensino, porque aí fica chato. Esse é o grande truque, né? Se eles estão continuando, estão curtindo, estão gostando, é porque você está fazendo está sendo meio que um ator também, né? Acho que tem que ter essa paciência para ensinar a molecada aí. Parabéns aí pelas ideias, Jacó, pelo amadurecimento do projeto, né? Também acho que deu para ficar claro aí que durante esse período você sempre trabalhou para melhorar, para expandir o projeto, né? Não se acomodou na configuração inicial. Então, tomara que aí sirva de inspiração para outros também, já que é algo mais avançado, mais desenvolvido. E sempre que você precisar de alguma coisa também, pode contar aqui com a gente, questão de divulgação de trabalho, divulgação de doação de cartas, né? Recentemente nós tivemos aí o anúncio que os dois próximos GPs serão aqui em São Paulo. Então, se de repente a gente consegue montar aí com a organização algum tipo de caixa para doação de cartas do projeto do Jacó lá, mesmo que você não possa ir, né?
Até se rolar MP, nosso stand dos podcasters, nosso stand sonhado dos podcasts.
Verdade. A gente pode fazer lá. Eu vou lá jogar Magic também, aí eu vou pra São Paulo.
Ó, eu vou dizer que é possível, hein? A gente vai se organizar com mais antecedência essa vez, então.
Pô, então eu posso lançar um desafio aqui pros meus alunos que vão ouvir o seu podcast?
Opa, manda aí.
Então, que eles vão ouvir.
Estão ouvindo, né? Nesse exato momento.
E aí, pessoal?
Você do nono ano. Você do nono ano que vai fazer prova pro Pedro II. Graças à minha encheção de saco, muitos vão fazer. Se você... Não sei se você conhece o Pedro II. O Pedro II aqui no Rio de Janeiro é um dos grandes colégios públicos de ensino médio, né? Ele é um colégio altamente tradicional, ele é muito bom, ao mesmo tempo que ele tem mais de 100 anos, ele é muito bom, tem grandes professores, etc. Eu estimulo muitos alunos a fazerem prova para lá, e é muito disputado, né? Você que está ouvindo agora, se você passar no Pedro II, você do ano ano, fez a prova, passar, eu vou te dar o meu deck de Eldrazi.
Opa, olha só, challenge accepted.
Completo. Com os três irmãos. Com os três irmãos vai ser seu.
Olha só.
But nossa. Don't forget they came as three, hein?
Tá gravado. Tá registrado. Aí. Tá registrado.
Quem já foi, já é formado pode também tentar, Jacó?
Por favor.
Pô, beleza, então, gente. Obrigado aí pela participação de todos, pelo exemplo do Jacó. Esperamos aí ouvir mais novidades e qualquer coisa, né? GP São Paulo ano que vem, tanto em abril como do segundo semestre também. Tamo aí.
Vai sair aquela cerveja?
Ah, tem que sair, né? Ótima vez a cerveja virou suco.
Exatamente. Da outra vez, o MP fala: não, vamos lá tomar uma cerveja. Chegou lá com o irmão, tomou suquinho. Ah, pô, sacanagem.
Ah, pô, pode.
Suquinho de bergamota, poxa. Tô ajudando a cidade. Mas valeu aí, gente. Valeu, Eli. Valeu, Vinícius.
Valeu.
Valeu, cara.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Eli, vamos falar de agenda? Pro Tour, quando será que é o Pro Tour, hein? Vou quebrar, vou explodir sua cabeça agora com essa informação. Dia 9 a 11 de novembro. Espontaneidade é tudo.
Voltando aos cenários competitivos aí,
que
essa nova rotação vai nos apresentar.
Tá,
tem muita
chegando.
Coisa boa aparecendo, né? Para quem tem acompanhado o T2 aí, tem muita coisa nova aparecendo. Algumas nem tanto, mas tem vários decks aí que estão com potencial legal, né? Então tomara que o Pro Tour traga coisas boas aí.
Oh,
e chega de Monohead.
Chega. Nós gravamos a entrevista com o Jacó há algum tempo, né? Ela estava guardada aqui por conta de prioridade na pauta, mas eu achei muito legal o projeto dele, muito bom que tivemos oportunidade de falar a fundo e conhecer os detalhes do projeto. Eu vou deixar uns links aqui na descrição com a entrevista dele no canal no Magic Competitivo, o Facebook do New Planeswalkers, o endereço aqui para quem quiser mandar cartas, tá? E eu acho que vale a pena quem tiver aí cartas para enviar, porque uma coisa que ficou clara, não sei se saiu no podcast ou ele falou em off, que sempre tem necessidade de carta, né? Porque é bem rotativo. Todo ano tem novos jogadores, né? Novos jovens jogadores. E o pessoal continua precisando ter esses prêmios, ter esses incentivos para ele desenvolver o projeto. Aí, se o Jacó estiver ouvindo agora também, fica a dica de que lá nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Free Release, né? Eles fazem um pré-release gratuito, acho que acontece em uma biblioteca, e a Wizards é que apoia, ela envia o material gratuitamente para as crianças que querem jogar, né? Eu acho que o Jacó, evoluindo o projeto dele, pode chegar num nível desse, sim. Basta continuar o trabalho, continuar a divulgação ali, e solicitar, começar desde já a solicitar o apoio da Wizards, pode ser até ser a Wizards Internacional, né, para o envio desses materiais e fazer pré-release, sim, para tentar mostrar que esses jovens aí estão interessados em novos produtos, em abrir booster e tal também. Né? Eu gostaria de ver iniciativas assim no Brasil também. O americano tem muita facilidade de conseguir produto, ele não tem essa desvantagem absurda do câmbio que nós temos e nem a desvantagem geográfica. Né? E outra que o americano não mora no Rio de Janeiro, onde aparentemente os preços de Magic são absurdos. Desculpa os cariocas, mas as evidências estão a favor dessa afirmação. Mas brincadeiras à parte, aí seria uma forma também de a gente ter um apoio maior da Wizards Internacional, de eles mostrarem que estão olhando para cá.
Sim, o projeto Jacó é fenomenal, né? O que ele gasta, no, aliás, gastar parece que está desperdiçando, né? O que ele utiliza do tempo dele em prol dessas crianças, em prol da evolução, né, delas como ser humano, né, de tornar a pessoa melhor, né, não simplesmente falar do jogo, de mostrar que o resultado disso não é formar um jogador de Magic, é formar um ser humano melhor, oferecer uma oportunidade de vida melhor para o ser humano através do estudo, através do aprendizado, através do interesse, né, que ele gera nessas crianças. E como ele
Sim.
comentou, né, muitas delas não têm oportunidades na vida, muitas delas passam dificuldades em casa, né? Então tudo isso abre portas para um mundo melhor, né? Um mundo com mais oportunidades, né? Que é o que a gente gostaria, e que bom que isso vem pelo Magic, né? Que para a gente é um hobby e que para elas pode realmente ser uma oportunidade de um futuro melhor aí, né?
Isso aí, cara, bem falado, Eli. E obrigado ao Jacó pelo tempo dele aqui. Passou mais de 1 hora gravando essa fase aí com a gente. Esse é um dos programas que é atemporal, né? Isso é bacana. A gente vai poder ouvir de novo daqui a 1 ou 2 anos, que vai continuar surtindo efeito, né? Vai continuar
Daqui
relevante.
uns 3 anos, quando a gente tiver o projeto já tiver, né, maior do que ele já tá, alguém vai ouvir se lá em 2018 o Jacó participou lá e olha como é que tava, né? Então é bacana realmente ver isso aí e ver, daqui a algum tempo você vê como começou, né? O
Já
projeto tá há
pensou?
pouco tempo, você vê essa história, né, evoluindo, então é bem bacana, né? E 3 anos passa bem rápido.
Verdade, verdade. Para terminar aqui, notícia de última hora: o Generinho do nosso ouvinte compartilhou aqui a imagem da promo de Happy Holidays desse ano, né? Todo final de ano, os funcionários da Wizards ganham não uma cesta básica, não, uma Sidra Cerezer, não. Bom, talvez, né? Mas além dessas coisas, eles ganham uma carta promo de borda cinza, que normalmente costuma valer uma grana porque aí tem colecionável nele, mas não é válido em lugar nenhum. E a desse ano é Bog Humbugs. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver. É um inseto preto, 2 manas, um voa. Quando causa dano de combate, você né? Eu não sei qual é a tradução desse termo, mas é quando você faz esses barulhinhos, você faz.
É, acho que é cantarolar, né?
É,
Tipo.
isso. Quando você cantarola aquela quantidade de notas de uma música festiva.
Festiva.
Isso. Se você conseguir, coloca um marcador mais um nele. E o flavor text é uma nota. É uma música, na verdade, em tablatura. Que eu gostaria que algum músico traduzisse isso aqui e me dissesse que música é essa.
Eu sei que tem um Bzinho ali de bemol, mas também não sei mais nada.
Eu também não, já esqueci como se lê essas coisas, mas eu gostaria de saber. E parece um vagalume aqui na arte, né? Não tem o detalhe da arte também, é que normalmente a arte é muito engraçada. Desse aqui é um bicho que é um vagalume e ele está fazendo o quê? Um S, talvez um S colorido com a trajetória dele. Mas não tem nenhum detalhe assim super engraçado como o Cupcake Monster lá do outro ano. Mas tá aí. Happy Holidays. Tá cedo, mas boa semana aí para todo mundo. Eli, a gente volta semana que vem, né? Desculpa aí o atraso. A vida real pegou. Quem estiver ouvindo isso aqui na sexta-feira. O programa da semana que vem deve sair na quarta, normalmente. Se tudo der certo novamente, né? E quem quiser falar com a gente, o e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Obrigado, Eli.
Valeu, abraço, falou!
Falou!